Quinta-feira, 28 de maio de 2020, para que a gente tenha essa audiência pública da Câmara Municipal de prestações de conta do primeiro quadrimestre de 2020. Já está aqui conosco o secretário da Fazenda, Marcos Abraão, também secretário de Esportes, Carim Abraão, conhecido como Kim, secretária de Governo, Raquel Batista Magalhães, também Silvio Vieira, diretor de Contabilidade, ainda registrando a presença dos vereadores Mauro Severiano, Fernando Paiva, Pastor Elias Ferreira, professora Geli, Teles Júnior, Sargento Anderson José, Lisier José Borges, Lélio Alvarenga, Domingos Paula e o Ederson Lopes. Entrando também ao plenário, o vereador Jean Carlos. Então, inicialmente, nós iremos passar a palavra ao secretário da Fazenda para que ele possa fazer o início da explanação. Nós estamos aguardando a presença do prefeito Roberto Naves, foi convidado de última hora agora para participar de uma videoconferência com o governador Ronaldo Caiado para tratar acerca do Covid-19. Então, enquanto o prefeito Roberto não chega, nós estaremos dando andamento à prestação de contas e logo que ele chegar, ele irá compor a mesa e participar, obviamente, da prestação de contas. Convido a secretária Raquel para sentar-se junto aqui aos demais secretários para que possa, se necessário, estar respondendo a pergunta dos pares. Registrando a presença do vereador João da Luz, também da imprensa aqui presente, na pessoa do jornalista Lucivan Machado. Inicialmente, passo a palavra ao secretário de Fazenda, Marcos Abraão, para que a gente possa dar início aos trabalhos. Os demais, muito bom dia e que sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Leis.
Bom dia. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui presidente da Câmara, Leandro Ribeiro. Cumprimentando, Leandro, quero cumprimentar todos os vereadores do município de Anápolis. Cumprimentar e saudar meus colegas secretários, aqui representado pela secretária Raquel, secretário Kim. Cumprimentar a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Anápolis, em nome do nosso contador, Silvio da Luz, e o Eliabe, todos os nossos técnicos que estão envolvidos nesse trabalho. Dizer também da satisfação, Leandro, aqui hoje, de agradecer o nosso contador que encerra hoje o trabalho em função de outros compromissos que assumiu. E eu queria aqui agradecer, viu, Silvio, seu desprendimento de poder ter vindo aqui para Anápolis, um servidor que serviu há mais de 30 anos o governo do estado de Goiás e emprestou sua experiência aqui para nós. Então a gente precisa registrar e agradecer a dedicação que você fez aqui para que a gente possa ter cada vez melhor, mais profissionalização na questão da gestão pública. Cumprimentar o ex-secretário, líder do governo, Jackson. Obrigado, Jackson. Os demais vereadores. Dizer... Nós temos como objetivo dessa audiência pública demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2020, conforme o dispositivo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na Câmara Municipal. Da ciência à sociedade, da evolução dos números fiscais do município. E também fazer um acompanhamento periódico da execução orçamentária, permitindo estimar a evolução das receitas e despesas do exercício. E antecipar a necessidade de correções de rumo a tempo de garantir o cumprimento das metas fiscais definidas na LDO. Nós... Claro que passamos hoje por um momento muito delicado na economia mundial, brasileira, anapolina, goiana, e cada vez nos faz a termos a flexibilização de execução orçamentária. E é muito importante aqui mostrar que ainda nesta prestação de contas, nós ainda não sentiremos todo o impacto que a pandemia levou ao município de Anápolis. É claro que ela entra já no mês de abril, mas nos três primeiros meses ela ainda não é sentida. Eu mostro aqui para vocês a média da receita corrente líquida, né, que nós temos uma comparação para que a gente possa principalmente mostrar a média mensal, né, em torno de 87 milhões. Isso mostra que nós temos mantido essa arrecadação ou receita corrente líquida, que engloba vários outros fatores, mas claro que com essa preocupação grande em relação aos impactos que virão nos próximos meses. Pode passar. Ela já começa a ser sentida no mês de abril. Nós, em 2019, tínhamos uma arrecadação de IPTU em torno de 72 milhões. Este ano, nós já tivemos 52 milhões. Então, somente no IPTU, nós temos um impacto, ou seja, nos impostos municipais, não só IPTU, como nos impostos municipais, mais de 20 milhões de arrecadação a menos. Isso mostra, mais uma vez, a preocupação que nós estamos tendo em relação às contas municipais. Em janeiro, quero fazer só uma comparação a título de ilustração. Em janeiro de 2019, nós tínhamos uma receita tributária em torno de 15 milhões. Em fevereiro de 2019, em torno de 18 milhões. Em fevereiro deste ano, nós tivemos 17 milhões. Em março de 2019, nós tivemos 24 milhões em 2020, 21 milhões em 2019. E em abril, que foi onde a gente começa a sentir o efeito da crise, nós tínhamos uma arrecadação estimada de 72 milhões e arrecadamos na receita tributária 52 milhões de reais. Mas totalizamos, né, nesse quadrimestre, a média de 113 milhões de receita tributária, com a previsão total do exercício de 382 milhões 585 mil e 801 reais. Passando para página seguinte, as transferências correntes. Nós fechamos o quadrimestre com um total de 241 milhões de transferências correntes, isso mantendo uma média que já temos executado nos outros exercícios, para que a gente possa continuar mantendo os serviços públicos essenciais na cidade de Anápolis. O quadro seguinte, que é uma comparação entre primeiro quadrimestre e segundo quadrimestre, nós tivemos uma variação positiva no geral de 30 milhões, uma redução na receita tributária, nas contribuições, mas tivemos também o incremento de receitas, como o contrato da Saniag, que vai específico para o Fundo do Meio Ambiente, e tivemos também receitas receitas patrimoniais, que foi o recurso de área que foi vendida e pago para o Instituto de Previdência do município de Anápolis, o ISA. No quadro seguinte, você tem, resumidamente, por credor, quem são os credores da dívida fundada aqui do município de Anápolis. 46% para a Caixa, 12% para precatórios, nós temos aí 11,86% de dívida com o ISA, 10,79% de PASEP, 5,76% INSS, 5,52% com a CELGO, consórcio GC ambiental 3,89%, AGEAB 2,83%, totalizando uma dívida de 205 milhões. Isso mostra que o grau de endividamento da Prefeitura de Anápolis é muito baixo, presidente. Esse governo tem feito um esforço, além de pagamentos de precatórios, dívidas passadas, obrigações assumidas em outros exercícios, de honrar essas dívidas para que a gente possa ter capacidade cada vez mais de captar recursos para melhorar a cidade, que é um objetivo da administração do prefeito Roberto Nunes. Aqui nós temos no próximo quadro um resumo sobre despesas, restos a pagar, e principalmente eu quero chamar a atenção para esse item que é tão cobrado, tão observado. Claro que, na minha visão, não deveria ser o único, né? Porque a gente precisa cada vez mais aprimorar o processo de administração pública, mas aqui em Anápolis mostra o equilíbrio das contas justamente aqui. Nós temos um comprometimento hoje da receita corrente líquida de 49,35% em relação com despesa com pessoal. Então nós estamos dentro do limite, né? Isso mostra que a gente tem feito um trabalho. Na outra apresentação, o índice, como teve toda aquela controvérsia, nós reafirmamos e confirmamos o índice, que era em torno de 51, e agora estamos com o índice, Leandro, de 49,35%, sendo que a lei permite chegar a 54%, ou seja, nós estamos rigorosamente dentro da lei de responsabilidade fiscal em relação à despesa com o pessoal. Depois, a gente mostra aqui cada um dos repasses, né, que o Tesouro tem feito por secretaria, para os fundos municipais, Fundeb, Fundo de Educação, FME, Secretaria de Fazenda, totalizando um valor de 291.599.607 reais no quadrimestre. No próximo quadro você pode ver órgão por órgão para onde está indo esse recurso e o percentual que está sendo investido em cada área do governo. E é muito importante que a gente tenha esse acompanhamento para que a gente possa dar ciência para a sociedade. Eu quero depois passar para o próximo quadro e entrar numa questão muito importante para a gente, que são as vinculações. Nós sabemos que, legalmente, o município precisa investir 25% do total, né, em educação. O município de Anápolis hoje, na administração do prefeito Roberto, fechou esse quadrimestre com 29,87% de recursos investidos em educação. E com 27,20% dos valores investidos em saúde. Isso mostra o compromisso da administração com os pilares da nossa sociedade, que é educação e saúde. Claro que num momento desse que nós passamos, é cada vez mais importante que nós tenhamos justamente uma equipe afinada, presidente, e atenta aos movimentos que nós temos da sociedade brasileira. Ninguém previa enfrentar uma crise, uma pandemia como essa, como estamos enfrentando, não só em Anápolis, mas no Brasil e no mundo. Mas graças ao trabalho e o dinamismo dessa equipe, aqui liderada pelo nosso prefeito Roberto Naves, Anápolis saiu na frente e eu tenho certeza que sairá também na frente no enfrentamento da questão do aspecto econômico. Nós temos sempre que calibrar, presidente e vereadores, a questão da saúde pública com a atividade econômica. Isso é uma linha muito tênue, muito fina, que a pessoa precisa estar antenado com o que está acontecendo no nosso país, na nossa cidade, para que ele tome as medidas corretas. Não adianta nós termos uma cidade totalmente trabalhando na questão econômica, sendo que não seria assistida na questão de saúde pública. Mas não. Aqui o prefeito soube calibrar entre a responsabilidade de manter vidas e também de gerar e continuar sendo a locomotiva econômica do estado de Goiás. Quero aqui agradecer, deixar todos os dados à disposição, e nós estamos aqui, não só eu, como toda a equipe da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Governo e as demais secretarias, para que vocês possam ter qualquer tipo de dúvida aqui esclarecido. Muito obrigado.
Obrigado, secretário Marques Abrão. Cumprimentar pelo trabalho realizado à frente da Secretaria de Fazenda. Senhor que já mostrou competência atuando em outras pastas do governo estadual e também como nosso representante na Câmara Federal, como deputado federal, e hoje empresta seu nome aqui para nossa Secretaria de Fazenda. Cumprimentar o Silvio Vieira, viu, Silvio? Agradecer pela oportunidade que o senhor deu a nós, anapolinos, de trazer aí a sua experiência como contador aí, né, o senhor que é um servidor de carreira do governo do estado, obrigado por ter participado aqui da gestão pública municipal e trazendo aí o seu grande conhecimento para contribuir aí para a nossa cidade de Anápolis. Tendo findado a explanação do secretário Marques Abrão, vou franquear a palavra aos pares que quiserem fazer algum questionamento, fazer alguma colocação, para que a gente possa sanar aí algumas dúvidas. Algum vereador quer inicialmente fazer o questionamento? Pastor Elias, inicialmente, na sequência, vereador Jean Carlos. Solicito aos pares que, por até 3 minutos, para que não fique muito demorada e cansativa esta prestação de contas, cumpra-se o tempo. Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Quero aqui agradecer por nos conceder essa parte. Quero cumprimentar aqui também nosso secretário da Fazenda, Marcos Abrão. Cumprimento aqui todos os secretários que estão aqui presentes, na pessoa também da missionária Raquel. Cumprimento o secretário Kim Abrão, todos os demais que estão aqui, imprensa presente, nossos nobres colegas. Senhor secretário, eu queria fazer uma pergunta aqui ao senhor, aliás, 3. De qual seria o total geral se tivesse recebido o valor do IPTU, TSU, de qual seria o valor total? Se o senhor tem essa informação, se tivesse havido pagamento da população. Lógico que foi aberto aquele pedido para que quem pudesse contribuir, contribuísse, como eu também fiz, graças a Deus contribuí com tudo, não estou devendo nada para o município. Qual seria o valor? E também, qual o valor, secretário, que foi advindo do novo contrato da Saneago? Se já chegou aos cofres públicos após o novo, a nova assinatura com a Saneago. E qual o valor, secretário, também gasto, que eu não estou encontrando aqui, com o banco de horas da Força Tática do nosso município nesse primeiro quadrimestre de 2020, ou aonde ele encaixa aqui, se o senhor puder me esclarecer. São essas perguntas, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Eu vou pedir ao secretário que no final faça a explanação de todo o questionamento. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Vou comentar todos os secretários, a pessoa do secretário Marcos Abrão, todos os servidores da prefeitura. Um dos questionamentos meu seria da Saneago. Quais os valores recebidos com a outorga da Saneago? O pastor Elias me antecipou. Mas a outra, secretário Marcos, o senhor falou em flexibilização orçamentária, que de fato eu entendo que é um período de necessidade, tanto que nós aprovamos nessa casa a destinação das emendas impositivas para o custeio da obra do Cais Progresso. A pergunta relacionada a isso é: quais são os valores efetivamente recebidos pelo município, advindos do governo federal e estadual, e emendas parlamentares ou de bancadas, relacionadas aí ao Covid, a esse período da pandemia, se é que realmente foram efetivamente repassados? Também gostaria de aproveitar, solicitar ao senhor, o que de fato nós temos pendência no feirão da Alexandrina. São 6 meses praticamente concluído e não se entrega com informações por pendência de R$150 mil. Nós precisamos, né? Nós sabemos que o município, apesar das dificuldades financeiras, está equilibrado. R$150 mil não pode impedir de entregar uma obra tão importante como aquela. No mais, também gostaria do secretário de saúde, eu não sei se está aqui, mas eu vi um credenciamento sendo aberto para pessoa jurídica, contratação de médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros. Nós fizemos recentemente a contratação dessas pessoas físicas. Solicitar o secretário Lucas ou alguém da Secretaria de Saúde essa informação, porque acabamos de contratar as pessoas, vamos contratar pessoas jurídicas para a mesma finalidade e com a previsão de ampliação dos testes. E nós precisamos de ampliar os testes, além dos 5 mil adquiridos, que eu parabenizo a secretaria, o prefeito, nós precisamos de ampliar mais. Essa tem sido a reivindicação aí dos infectologistas. Em relação à Secretaria de Recursos Humanos, quero cumprimentar, parabenizar o secretário Marques também. Eu vejo aqui que o menor índice de gasto pessoal até agora do governo Roberto foi nessa quadrimestre, 49%. Isso implica dizer que nós conseguimos estabelecer os limites prudenciais. Mas eu queria solicitar, tanto a secretária Raquel, quanto o próprio secretário Marques, também a regularização daquelas titulações ainda pendentes e também a quitação do programa de aposentadoria incentivada, porque muitos se aposentaram na expectativa da indenização. E nós estamos vendo que, graças à boa gestão, apesar dos impactos financeiros, mas com a boa gestão da administração, sob a batuta aí do secretário Marques, nós tivemos um equilíbrio financeiro. E isso certamente viabilizará a quitação desses débitos, porque estamos sendo cobrados. E no mais, o tempo é muito curto, fica restrito a essa. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Registrando também a presença aqui conosco do secretário de Saúde, doutor Lucas Leite. Também vereador João Feitosa e vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente e secretários aqui presentes. Nesse momento de pandemia, toda a sociedade está sofrendo. Sofre de alguma forma, sem dúvida nenhuma, né? Sofre com o isolamento social, que nós acreditamos ser necessário, né? Mas também traz consequências psicológicas, emocionais e, sem dúvida nenhuma, consequências econômicas. Nesse sentido, há até algumas orientações aí do PROCON nosso com relação a distratos e também revisões contratuais. Nesse sentido, senhor secretário, eu gostaria de perguntar ao senhor se isso também está acontecendo nos contratos do município, mesmo porque, como já disse, todos nós fomos atingidos. Destaca aqui a categoria dos professores, que deveria ter um reajuste em janeiro, e apesar do prefeito ter feito um acordo com a categoria, não encaminhou em tempo o projeto de lei para esta casa, e essa categoria está sem o reajuste até o presente momento. E aí veio a pandemia, né, que tudo foi colocado na pandemia. Mas eu pergunto, os contratos, por exemplo, da educação com relação ao transporte escolar, esse contrato que não está sendo efetivado, ele foi recalculado? Porque a empresa está recebendo normalmente os contratos nesse mês. Ainda com relação à pandemia, o secretário também, Lucas, chegou aí, foi contratado R$1.125.000, os testes, os 50 mil testes que nós achamos muito importante a testar a comunidade. Mas lá no relatório que foi encaminhado para esta casa, consta lá processamento. Aí eu pergunto, R$1.125, ou seja, R$225 por exame, é apenas para coletar e fazer o exame? Os kits foram adquiridos pelo Executivo ou foi encaminhado pelo Ministério da Saúde, ou os kits também pertencem à empresa? Com relação ao Centro de Internação Norma, eu gostaria de saber a respeito do raio-x e do tomógrafo, se lá já está funcionando. Ainda com relação à saúde, infelizmente outras enfermidades não aguardam, né? E eu gostaria de saber como que está o atendimento, sobretudo à oncologia, porque nós temos aí denúncia de cistoscopia sendo realizada apenas uma por mês. Ainda com relação a... O senhor falou aqui a respeito da dívida, da receita patrimonial, de repasses feita ao ISA. E nós estamos observando, senhor presidente, só concluir, só mais uma pergunta. Nós estamos acompanhando que a prefeitura não está repassando patronal para o ISA. E eu gostaria de saber de Vossa Senhoria quando é que esse patronal do ISA será regularizado, porque há muitos meses que não está repassando o valor total. Ainda com relação à transparência, senhor presidente e senhores secretários, nós sofremos muito aqui nessa casa por falta de respostas das secretarias. Nós encaminhamos uma solicitação para a Secretaria de Desenvolvimento Social, à Comissão de Direitos Humanos, no dia 22 de abril. E até hoje nós não obtivemos respostas. E nós sabemos que é um tempo aí legal para as respostas a essa Casa de Leis. E também, ainda com relação à transparência, nós estamos tentando conseguir o contrato de gestão da Saneago, e até hoje nós não conseguimos esse contrato aqui para que pudéssemos analisá-lo. E hoje Anápolis está sem água. Então eu gostaria de fazer outras perguntas, mas infelizmente o nosso tempo é muito curto e eu já ultrapassei meu tempo. Desculpa, presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Antes de passar a palavra ao próximo orador, vereador Domingos Paulo, quero cumprimentar os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Canal 10 e do Web TV. Também cumprimentar os representantes de bares e restaurantes que estão nos aguardando para uma audiência daqui a pouco, ao final desta prestação de conta. Na sequência, convido o próximo vereador a fazer uma explanação acerca do assunto tratado, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todo o secretário do prefeito Roberto, em nome do secretário Kim. Cumprimentar o secretário de saúde. Dizer que a ANAP recebeu 5 mil testes, né, para poder testar aí a população. E dizer ao secretário Marcos Abrão, que bom, né, que o prefeito Roberto teve condição de se preparar. É claro que nenhum de nós aqui não é adivinhador nem nada. A gente não sabia que ia ter essa pandemia no mundo, no Brasil, no estado de Goiás e na cidade de Anápolis. Mas a gente se preparou para poder fazer uma gestão à população anapolina. E essa gestão que a gente preparou, hoje está aí colhendo frutos, né? Frutos aonde que, enquanto alguns municípios houve corte, a cidade de Anápolis ainda está conseguindo manter e ajudar e pagar o funcionalismo público dentro do mês corrente ainda. Isso mostra o quê? Isso mostra que a gestão se planejou e tem secretários qualificados para poder fazer esse trabalho. Eu penso que a colocação da nobre colega em relação ao reajuste, principalmente na categoria que foi citada por ela, no momento oportuno, vai ser concedido com certeza. E os investimentos que foi feito na área da saúde, hoje a cidade de Anápolis pode aí colher benefício por ter se planejado para poder estar recebendo principalmente o cidadão. Em relação a que foi dito aqui, falta d'água, eu moro no bairro de Lourdes e hoje lá eu não vi essa falta d'água, como foi dito na cidade de Anápolis. Lá na região não está tendo essa falta d'água. Então eu desconheço essa falta que foi falada aqui, porque naquela região não tem. E sim, teve investimento em relação à implementação de água com galeria, com redes para poder atender outros bairros, com posto artesiano para poder atender aquela região. Inclusive, recentemente agora, teve ligamento de bairro com bairro para poder atender aquela região, para não faltar, igual muito tempo faltava no passado na cidade de Anápolis. Estamos vendo, as olhos nu, que está tendo investimento para que não possa mais acontecer isso. Então, minha colocação em cima disso, presidente, dizer que eu, hoje de manhã eu desconheço a falta d'água que a nobre colega falou.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Já está presente aqui conosco o prefeito Roberto Naves. Seja muito bem-vindo a esta Casa de Leis. Nós estamos no momento de questionamento e explanação, né, através dos pares, dos vereadores desta casa, após a explanação do secretário de Fazenda. E aí, no final, passo a palavra a Vossa Excelência para fazer aí os cumprimentos aos membros desta Casa de Leis. Na sequência, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o senhor, cumprimentar nosso prefeito, Roberto Naves, e todo o seu secretariado, todos presentes, todos os colegas, todos que fazem presente. Em primeiro lugar, presidente, eu queria cumprimentar o prefeito Roberto Naves de uma forma fortemente, prefeito, no enfrentamento que o senhor tem feito, de uma forma especial na flexibilização da nossa economia. Quantos municípios estão passando por dificuldades enormes aí? Nós sabemos que a saúde tem que estar em primeiro lugar, mas também nós precisamos muito da economia em funcionamento, para que nós possamos ter saúde em todos os sentidos. Então, em primeiro lugar, quero cumprimentar o senhor pela coragem, até mesmo de enfrentar o governador naquele momento tão importante. Tá? Em segundo lugar, quero fazer essa pergunta para o nosso secretário de saúde, Dr. Lucas. Quanto já foi investido, secretário Lucas, para o combate da Covid-19 no município? Isso, verbas federais e também verbas do município. E, por último, secretário, ainda para o secretário Lucas, questão à UPA Norte, o antigo CAIS Jardim Progresso. Nós já estivemos lá com a Comissão de Saúde, Frente Parlamentar, anteontem. E quando será entregue para aquela população, para a população anapolina, aquela unidade? Sabemos que a ampliação está bem adiantada, a reforma da parte esquerda do antigo CAIS está bem adiantada, basicamente em fase final, mas em contrapartida, a parte maior, em torno de 1.100 metros quadrados, ainda não foi executado. Quando nós temos uma previsão de início daquelas obras, E se também temos a previsão de entrega na totalidade, onde ali com certeza será o novo hospital municipal para dar mais sustentabilidade à saúde, mas acima de tudo dar dignidade à população napolina, porque o nosso antigo hospital municipal, o nosso atual hospital municipal não comporta mais como é de conhecimento da população napolina e de todos nós que ali frequentamos e conhecemos aquele estabelecimento. Demais, quero agradecer a oportunidade e parabenizar mais uma vez por a gente estar dentro do índice prudencial, prefeito, né? Não é fácil controlar nesse momento de gasto excessivo da saúde, e para a gente não é surpresa, porque sabemos que tem acontecido um planejamento eficaz e eficiente. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra ao senhor.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o prefeito Roberto Naves. Parabéns, prefeito, pelas ações. Ações essas, prefeito, e nós vereadores, principalmente na gestão da questão da iluminação pública. Iluminação pública, eu cheguei aqui atrasado, estava com o Francisco, nós estávamos fazendo uma inspeção e buscando soluções aonde vamos implantar mais portes. Determinação de Vossa Excelência lá no começo, e a gente tem feito isso. Ações essas, agora na Avenida Brasil ali, ontem foi ligado mais de 200 metros, novo presidente, de lâmpada de LED na Avenida Brasil até o viaduto. Parabenizar o secretário Lucas e o prefeito também das ações também na questão do combate à pandemia. Anápolis está sendo exemplo para o Brasil inteiro. Isso é importante para nós, para essa casa. É importante as ações administrativas que tem sido feito através do secretário e propriamente do secretário do Marco Abrão, que tem feito um grande trabalho. Parabéns, secretário. Essa casa aqui fica, se sente honrada em poder estar apoiando. Esse é o momento certo de estar apoiando as ações, ações que não têm parado, ações, como eu cito sempre, que é meu trabalho, a questão de iluminação pública, e temos feito muita coisa. Exemplo que nós vamos fazer, prefeito, agora mais de 200 braços de iluminação pública lá no Lusitano, bairro esse que Vossa Excelência chegou lá, não tinha feito nenhuma infraestrutura e hoje está lá praticamente povoado, né? Mais de 200 postes foram implantados, a Enio fez lá, e agora a gente vai colocar a iluminação pública para dar dignidade e respeito àquela comunidade, como lá no Jardim Esperança, no Daia. Foi seis ruas que nós finalizamos lá esse final de semana e vai ser todas contempladas com lâmpada de LED. E a lâmpada de LED, o Francisco está com o Francisco, nós inspecionando, e vamos colocar daquela região toda e terminar um compromisso que Vossa Excelência fez no começo do mandato de Vossa Excelência. Pode contar comigo, vereador do PP, líder do partido aqui nessa casa, e com os demais, aquelas pessoas que realmente entendem o que é gestão, que Vossa Excelência, mas os demais secretários estão fazendo. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Telly Júnior. Vereador Telly Júnior se ausentou? Está aí? Com a palavra, vereador Telly Júnior.
Presidente Leandro, quero dar boas-vindas ao prefeito Roberto, na pessoa dele e toda a sua equipe. Quero, em especial, iniciar parabenizando pelo papel feito junto com o secretário Lucas Leite, combate à pandemia, e coloca Nápoles como cidade que fez o dever de casa. Nesse momento, prefeito, eu quero, prefeito Roberto, colocar ao senhor essa situação confortável que a cidade... Não confortável, porque a pandemia existe e os picos ainda vão existir. mas a gente poder colocar também os braços à economia. E nesse momento, eu quero colocar a situação das lojas dos CNPJs de grande porte, onde nós já reunimos com o vice-prefeito Márcio Cândido, na segunda-feira, demonstramos a ele, fomos bem recebidos, bem explanado, sabemos que a competência é do Estado, do nosso amigo, nosso governador Ronaldo Caiado, mas o senhor tem bom relacionamento com o governador, e a gente pede aqui em nome de todas as empresas que estão fechadas, junto com a reabertura dos shoppings, que elas possam ser abertas. O senhor conversar, entrar em acordo com o governador, para poder municipalizar esse decreto, e se a cidade é leve, então estamos aí falando de Casas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza, Lojas Pernambucanas, Scala, Teste Abril e várias outras que são mais de 2.500 empregos que estão ameaçados a virarem desempregos. Então nós pedimos aqui, a Comissão dos Comércios tentou falar com o senhor, mas a gente sabe que essa correria à frente à pandemia, o senhor tem as prioridades e a gente só pede esse papel da economia. Sente com esse pessoal, ouça esse segmento, entre em contato com o governador Ronaldo Caiado e coloque uma solução municipal para esse segmento. Para finalizar, presidente, quero ainda direcionar ao prefeito Roberto um outro pedido, prefeito, uma solicitação, que as academias e os estúdios de Pilates, nós temos aqui uma situação confortável, que eles possam ser... Que o trabalho deles possa ser por metro quadrado, prefeito Roberto. Não apenas por aluno, mas sim por metro quadrado. Não vamos estar confrontando e nem entrando naquela briga da liminar, que foi derrubada pelo Supremo, ou coisa assim. Já foi conversado com o Mário Teles, só para concluir, presidente, já foi conversar com o Gúbio, o segmento já sentou com a vigilância e a gente poder, no decreto municipal, só colocar, Aparecida parece que foi por 12 metros quadrados, a gente poder colocar 20 metros quadrados um aluno, tanto para estúdio de Pilates como para as grandes academias. Obrigado, parabéns, estamos juntos.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os vereadores, todos os presentes, cumprimentar o prefeito Roberto Naves, secretários. Nós estamos aqui acompanhando os números, achei interessante a questão dos 29% para a saúde, né? Diminuiu da prestação passada para esse. Eu esperava que na saúde nós tivéssemos um aumento mais significativo ainda de investimento. Nós tivemos 27,2%. Importante também considerar aqui os 49,35, né, que é o com relação ao compromisso aqui da despesa com o pessoal, 49,35. Isso é inédito na cidade de Anápolis. Quero parabenizar aqui por esse número importante, que significa que está cumprindo aí as metas fiscais. Agora eu queria rapidamente considerar que tem que estar tendo uma sabedoria muito grande com relação a tirar os recursos das outras pastas para poder destinar para o que é prioridade agora. Nós sabemos que o esporte, os investimentos não estão acontecendo. A cultura também não está tendo investimento e tinha uma previsão orçamentária para essas pastas. Então é interessante a gente conhecer quais são os investimentos que estão sendo feitos nessas pastas, já que nossa prioridade agora é saúde. E esses recursos não estão sendo utilizados, entendeu? Existia uma previsão orçamentária. E eu queria deixar registrado também que eu fiquei feliz com a compra desses 5 mil testes. Eu queria perguntar para o Dr. Lucas, que está fazendo um excelente trabalho, qual que é a perspectiva de tempo para fazer esses testes nas pessoas que estão consideradas como suspeitas? Porque eu mesmo estou sendo questionado constantemente, que nós sabemos que o coronavírus, esse Covid-19, ele leva 15 dias para ele, ou ele quando a pessoa é identificada como confirmada ou em quarentena, 15 dias ele leva para poder ele sair da quarentena ou, de repente, ter um quadro até de morte. São 15 dias. Nós temos um levantamento aqui de números dos suspeitos que estão sendo apresentados, que na verdade ele já existe há 60 dias. Então nós precisamos de conhecer os números reais dos recuperados, das pessoas que são identificadas como recuperadas, para poder o número ser um número razoavelmente aceitável dentro da matemática possível que a gente conhece aí, que é justamente a quarentena do coronavírus. Com esses testes agora, você intensificando os testes, a gente vai poder conhecer isso. Eu queria perguntar também, por exemplo, e parabenizar que o trabalho da distribuição das cestas para as famílias carentes, esse é um trabalho muito importante, e nós queremos parabenizar a Secretaria Social, através da Elisânia, que está fazendo um excelente trabalho, uma logística tremenda, porque nós tivemos uma compra de 25 mil cestas, e agora tem uma previsão de comprar 50 mil cestas, e está distribuindo para essas famílias. Eu queria conhecer melhor a logística, como é que está sendo feita essa estratégia da distribuição, qual que é o valor dessas cestas que estão sendo distribuídas, entendeu? Interessante a gente conhecer esse valor para prestar conta para a nossa sociedade, já que essas cestas são do recurso do Tesouro Municipal. Então eu deixo esses questionamentos aí. Eu sei que quero manifestar para o prefeito, viu, prefeito? Eu sou favorável ao isolamento vertical na cidade de Anápolis. Os bares e restaurantes estão à beira da falência. As escolas particulares também já manifestaram...
Conclua, por gentileza, vereador João da Luz.
Sim, já estou concluindo. Estão à beira da falência. Então, eu queria pedir ao prefeito que construísse um canal de comunicação com o comitê de crise da cidade. Essas pessoas, elas precisam apresentar protocolos, precisam negociar uma forma de não ser prejudicados e abrir falência total na cidade, que vai ocasionar um prejuízo muito grande para o nosso município, essas empresas sendo abrindo falência. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o senhor, nosso prefeito, e em nome de vocês, todos os presentes aqui, inclusive os pares. Os meus questionamentos vão mais ou menos na linha do que falou a professora Geli. Em primeiro momento aí, eu nem ia questionar isso se o prefeito não estivesse aqui, é com relação ao nosso contrato com a Saneago. Nós sabemos aí da outorga, mas nós premiamos aí uma empresa que sempre prestou um serviço pífio, péssima qualidade no município, um contrato de mais 3 anos e ainda antecipando aí 3 anos, aí 30 anos, e ainda antecipando em 3 anos esse contrato. E a gente sabe, foi apresentada aqui uma minuta de contrato e não quer dizer nada. E o contrato oficial, que realmente foi assinado, nós não vimos até hoje. Já questionei aqui, a liderança do executivo já falou que está tudo dentro do contrato novo, eu não sei. Foi capitulado lá que nós teríamos uma agência municipal de regulação. Na minuta não cita isso, não cita nada, não cita nenhuma coparticipação com o município. E uma das questões era justamente a reservação, a criação do reservatório. Também não consta. Lá fala que o contrato será de acordo com o plano municipal de saneamento básico, mas o plano municipal também não cita isso. Então nós precisamos aí do contrato, porque recentemente nós já vimos que o projeto da Saneago, isso de gente lá dentro, de informação fidedigna, que o investimento para os próximos anos é a definição, porque ainda nem está definido, seria a captação de água bruta, água corrente no Capivari ou no Padre de Souza, que ainda nem decidiram essa questão, quer dizer, para os próximos 5 anos. Depois dos outros 5 anos já está definido. Se pegar o Capivari, depois vai ser o Padre de Souza. Nosso reservatório acho que não virá tão cedo. Bom, esse é um questionamento, mas o questionamento é só saber do contrato que nós precisamos para poder discorrer mais, com mais propriedade sobre isso. Aqui a gente questiona muito também, senhor prefeito, com relação ao Politec. Dizem que nós somos contra, já falar que a gente é contra o progresso. pelo contrário, eu só sou contra algumas questões de permuta diária, mas contra o princípio que foi utilizado ali. Outros municípios foi baseado em outros municípios utilizam a iniciativa privada. Nós olhamos aí com relação à Aparecida, por exemplo, a iniciativa privada que está criando os distritos industriais lá. E nós temos aqui algumas comprovações que diz isso aí. O nosso não, o nosso é o município, nós vamos ter que investir numa área erma, chegar a fazer urbanização, levar luz, água e etc. Ou seja, criar novo, estruturar um polo industrial que poderia ser feito pela iniciativa privada. E por fim, como a professora Geli falou também, as questões do ISS aí. Pensar que o patronal não está sendo repassado na sua integridade e o fundo de composição aí que foi feito na partição de massa está sendo pesadamente utilizado para a liquidação dos fundos. E o pior, gestor anterior do ISS aí, simplesmente nós questionamos isso aí, o Marcos Abrão não teve aqui na presença no dia, ele simplesmente falou, não, isso aí não é comigo, eu sou gestor do ISS. Falou, eu sou credor, eu quero dinheiro na conta, o resto não interessa, eu vou gerir com dinheiro na conta. Ele falou, olha, isso é uma questão que não só ao ISS interessa ao ISS, como a todos nós, como a população, principalmente aos que são prestadores públicos municipais aí, que no futuro vão necessitar do ISS. Desculpa extrapolar da hora, mas é isso aí, não podia deixar de citar essas questões aí. Obrigado.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, vereador Sargento Anderson José.
Bom dia, presidente. Bom dia, o secretário Marco Abrão. Bom dia, prefeito Roberto Naves. Quero parabenizar, prefeito, Vossa Excelência, pelo belíssimo trabalho que está fazendo à frente da prefeitura, porque o Brasil todo está parado. Eu falo isso com noção, porque minha família é do Rio de Janeiro, tenho amigos militares em Manaus, tenho amigos militares no Nordeste, converso com eles todo dia, porque nós temos um grupo de WhatsApp. Todo o Brasil está parado, a cidade de Anápolis está serena, tranquila. Ontem eu fui lá no Camelô, todos os servidores do Camelô lá, que trabalham lá, elogiou o senhor, porque Anápolis não está parada e a população está vendo isso. Não tenho medo nenhum de falar que o senhor hoje é o melhor prefeito do Brasil. Por quê? O Brasil todo está parado e Anápolis está acelerada. Por quê? Rio de Janeiro está parado, São Paulo está parado, o Brasil todo está parado. Eu fui ontem lá no Camelô, estou andando nos quartéis, fui no presídio visitar, fui no doutor Pedro Carlos na Polícia Civil, Anápolis está acelerada e a população está enxergando isso e logo, logo a população vai ver que o senhor... E eu não estou mentindo, que o senhor é o melhor prefeito do Brasil. Então eu falo isso com clareza. A cidade hoje, o que está acontecendo? Você vai no centro, está tranquilo, todos estão seguindo a risca. Um grupo do senhor, o Conselho de Saúde, está seguindo a risca. Hoje liguei para a diretora, porque tem 10 policiais civis que me ligaram ontem. Eles tiveram contato com uma pessoa que contraiu o coronavírus, já foram acionados e vão fazer os testes. Então eu falo claramente para os nobres pares, falo para a população anapolina, os internautas da TV Câmara e os ouvintes da Rádio Manchete. A cidade de Anápolis não está parada. O Brasil todo parou e com certeza o senhor está fazendo um belíssimo trabalho junto com o governador Caiado e junto com o presidente Bolsonaro. Só isso que eu falo e a população logo logo vai enxergar isso e o senhor vai notar isso e vai lembrar de mim eu falando essas palavras hoje. Fique com Deus, que Deus abençoe o senhor e toda a equipe e toda a população anapolina.
Obrigado, vereador Sargento Anderson José. Na sequência, vereador Américo Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Também quero cumprimentar, parabenizar o prefeito Roberto Naves pela maneira que tem conduzido esse momento crítico aí dessa pandemia. Né, tem conseguido aí administrar e conduzir o nosso município e graças a Deus aí a gente vê aí um bom resultado aí, né, que pelo menos o nosso município não tem aí avançado esse problema aí do coronavírus. Então assim, e isso a gente sabe que é porque no momento certo, na hora certa, ele montou uma estratégia e buscou toda a sua equipe e E graças a Deus essa estratégia deu certo e a gente vê resultados aí positivos. Cumprimentar também o secretário Marcos Abrão, que dessa maneira aí também, momento difícil, a gente vê todos os municípios aí com dificuldades aí, e ele vem e mostra pra gente aí o equilíbrio financeiro aí da nossa cidade, então isso a gente fica muito feliz com isso. Da mesma forma, nosso secretário de saúde, o Lucas, e enfim, todo o secretariado, eu quero cumprimentar na pessoa do meu amigo Kim Abrão, viu? E dizer assim, que a nossa cidade, a gente vê aí, momento de dificuldade aí para todos os municípios, aí para o Brasil num todo, e a nossa cidade aí, com várias obras já entregues, outras para ser entregues, obras em andamento. Então assim, a gente fica realmente muito feliz aí, e tem certeza que se Deus quiser, dentro em breve a gente vai superar esse momento, passar esse momento aí de aflição dessa pandemia, e a nossa vida voltar a ser normal. Dizer também assim, ó, quando eu falei do Kim, né, dentro aí várias obras ia ser entregue, a gente tá aí com as arenas esportivas aí, né, todas prontas aí já para ser entregue aí para a população, e pedir, ô, presidente, eu vou aproveitar e pedir, fazer um pedido para nossa população. A gente vê e acompanha que algumas já estão sendo destruídas. Infelizmente, nós ainda nem entregamos ainda a população, ainda não tivemos a oportunidade de ser inaugurada por causa dessa pandemia, e a gente vê que já tem algumas sendo destruídas. Então, assim, pedir para a nossa população que nos ajude, que fiscalize, que quando vê alguém danificando, vai lá, conversa, pede, ou faz uma denúncia anônima, qualquer coisa, né? Vamos cuidar, porque é coisa que foi feita assim, na maior dificuldade, né? Com dinheiro público, é dinheiro do povo, é dinheiro dos nossos impostos, então assim... que cada um de nós faça a nossa parte e vamos cuidar aí do que é nosso, né? Só isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Cumprimento o prefeito Roberto Naves e sua equipe. Cumprimento a todos que estão acompanhando aqui a nossa sessão. Vou ser bem rápido, presidente. Primeiro, gostaria de perguntar aí ao secretário das Finanças, o Dr. Marcos Abrão, e secretário, nós sabemos que essa ajuda emergencial que vem aí do governo federal, ela tem prazo de validade. Se não me engano, serão aí 4 parcelas, e eu queria saber o que o senhor tem projetado aí para depois dessa ajuda, depois que cessar essa ajuda, o que o senhor teria aí projetado caso persista essa queda na arrecadação? O senhor já tem aí, já está planejando aí uma outra saída? O que o senhor pretende fazer aí para manter as contas do município em dia após cessar essa ajuda emergencial do governo federal? E gostaria de perguntar para o doutor Lucas da Saúde, como que está o andamento? Nós sabemos que o CAIS do Progresso está sendo já anunciado aí a sua reabertura, para em breve já proceder a reabertura. As obras, nós tivemos aí a Comissão de Saúde, a Frente Parlamentar da Saúde, que fez lá o acompanhamento, já nos passou aí as informações. Mas eu gostaria de saber do secretário como que está o andamento em relação aos aparelhos médico-hospitalares, para reabertura, se esses aparelhos já estão sendo adquiridos, se serão aproveitados os antigos e comprados novos. Como que está aí a preparação para a reabertura do CAIS do Jardim Progresso, em relação ao aparelhamento lá médico-hospitalar daquela unidade? Obrigado, presidente. É só.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. E na mesa eu cumprimento o prefeito, cumprimento todos os outros secretários, que assessora eu na administração. Muitos assuntos que eu fui contemplado, né? Mas eu queria dar um assunto importante. Segunda-feira, um gerente de um posto lá do Paraíso, que é um posto patuar na cidade de Anápolis, ele mandou, fala para o prefeito continuar com essa operação tática. Tem 2 anos que não tem assalto lá, Leandro. Em vez de operação tática ter em Anápolis, era 15, 20 dias estava sendo assaltado. Tem 2 anos, não tem asfalto. Quem falou isso foi o gerente do posto. É? E estou aumentando número nem diminuindo número. Só. Então, é uma operação da cidade muito importante, que é a segurança. Porque muitas vezes o mercado está falando de cidade, pobre, prisioneiro. Hoje você quase não está vendo isso hoje na cidade. Então, é importante a gente fazer esse comentário. Também, tudo isso acontecer, o secretário da Finanças está dando um exemplo de competência aí também na administração. Está aí pagando em dia os funcionários. Isso é uma referência, a gente tem que tirar o chapéu também, porque a saúde, algo em obra está funcionando, porque o secretário da Fazenda está tendo competência para estar fazendo a finança funcionar no município. E a ANAP, sem dúvida, né, com essa parceria, a ANAP, Estado de Goiás, o governador e o prefeito foram os primeiros a tomar medida no Brasil de isolamento social. E aí está o resultado, está conduzindo, está sabendo administrar. Quando foi dia 15 de março, o governador Ronaldo Caiado, dia 18, Roberto decretou aqueles fechamentos, e aí está o resultado positivo que está acontecendo hoje na nossa cidade. As máscaras, todo esse sempre sendo na frente, o modelo da cidade de Anápolis, que é para o Brasil, e também para o estado de Goiás. Então, a gente, essa parceria também da Câmara Municipal, Leandro, hora nenhuma saiu do momento, está junto com o prefeito. Hoje a gente não tem oposição, a gente tem contra esse inimigo, pastor Ed, que ele é invisível, ele não tem cara, ele não tem jeito. E é essa hora que a gente tem que unir, primeiro ter Deus e unir para combater essa pandemia. E a ANAP está dando esse exemplo de competência do nosso prefeito, que não é que eu estou tirando ele, porque realmente está fazendo a gestão de acordo, voltada a esse momento mais cruel que o nosso presidente da República tinha que preocupar. Talvez nós não estávamos nessa situação, que esse presidente, infelizmente, ele é a favor da pandemia, pelo jeito que ele demonstra, o trato e o jeito dele. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o nosso prefeito, Roberto Naves. Cumprimentar aqui os secretários. Secretário Lucas, da Saúde, Marcos Abraão, da Fazenda. Secretária Raquel, da Cidadania. Secretário Kim, do esporte. Cumprimentar aqui a Karina, ao Aguinaldo, representando aqui os servidores do município. Cumprimentar o presidente Leandro e cumprimentando o presidente, eu cumprimento a todos os colegas vereadores. Prefeito Roberto, eu quero que o senhor viu aqui que a grande maioria dos vereadores aqui reconhece o trabalho que a prefeitura tem feito com relação ao combate à Covid-19. E eu quero testemunhar que esse trabalho ele começou muito tempo, lá atrás, antes de Anápolis confirmar... Esperar o João Feitosa terminar a reunião aqui. Aí nós vamos... Senhor prefeito, o senhor percebeu aqui que a grande maioria dos vereadores tem reconhecido o trabalho que a prefeitura fez no combate à Covid-19, e eu quero testemunhar que esse trabalho foi feito lá atrás, antes do primeiro caso ser confirmado em Anápolis. Percebi ali... secretários, as equipes, o senhor, a primeira-dama, envolvidos ali até a madrugada, elaborando decreto, fazendo estudos, pegando dados técnicos, e hoje, se Anápolis é reconhecida e se a equipe é parabenizada, é porque houve um esforço lá atrás, houve um planejamento e uma preparação, e hoje Anápolis é referência no Brasil, sim, com relação ao decreto que foi implantado aqui no município, mas eu quero dar esse testemunho, que foi um fruto de muito trabalho, de muito esforço, de muito estudo e de uma competência dessa equipe capitaneada pelo prefeito Roberto Naves. Quero parabenizar aqui também a primeira-dama, Vívia, com a secretária Elisânia, pela atenção especial que tem dado à população menos favorecida, aquela população mais carente da cidade de Anápolis. E parabenizando por tudo isso, prefeito, existe uma certa ansiedade, uma certa angústia de várias classes, né, econômicas do município que não entraram no decreto. E eu sei que a prefeitura faz tudo com muito estudo, com muito critério, pensando sempre em primeiro lugar na vida, na preservação da vida. Existe a possibilidade de alguma outra classe econômica, atividade econômica, poder entrar no decreto ou ter outro decreto para que, como tem aí os bares e restaurantes, tem escolinhas de futebol, tem outras classes que têm nos procurado. Existe a possibilidade, dentro dos estudos, dentro dos critérios, pensando em primeiro lugar na vida, de que outras classes entrem nessa flexibilização? Então essa é a pergunta que eu queria deixar, porque estamos ao vivo na Rádio Manchester e tenho certeza que tem muitos aí atentos a essa situação. E com relação também às escolas, à escola municipal, o que tem sido pensado e planejado para os alunos das escolas municipais? A questão online, a gente sabe que é complicado, mas existe uma previsão. O que tem sido pensado para esses alunos? Obrigado, parabéns mais uma vez, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro. Eu ia aqui me atentar apenas a tratar das questões que nós estamos fazendo essa manhã, que é a prestação de contas. Mas, diante desse frágil discurso politiqueiro feito por parte da oposição, eu não posso me calar. Vereador preguiçoso que fala que não sabe do contrato, é porque ele não tem conhecimento. Porque se ele for no portal da transparência e for no diário oficial, o contrato está publicado no diário oficial. Então isso aí, o nome disso chama-se preguiça. Ou então, usando de um momento inoportuno para fazer política de forma desrespeitosa. A vereadora abre a boca e diz que hoje está faltando água em Anápolis. Ah, tenha santa paciência. Tem momento de fazer uma política nojenta dessa, não. A empresa Saneago anunciou a semana inteira que em alguns pontos da cidade seria interrompido para investimentos. Tenha santa paciência. Nós estamos aqui brincando, mas eu quero aqui fazer um elogio. A gente tem que separar o joio do trigo. Sobre as perguntas inteligentes feitas pelo vereador Luiz Lacerda, dentro do contexto. Esse é que é o nosso objetivo aqui nessa manhã. Eu quero aqui atentar, voltar ao assunto e tratar daquilo que realmente nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Fazer duas, três perguntas para o secretário Marcos Abrão. Secretário Marcos, o Tesouro Municipal tem conseguido, nessa época de queda de arrecadação, que aproxima aí na casa dos 35%, manter o repasse constitucional para a área da saúde. E a gente observa que não só manter, mas também ultrapassou de forma expressiva esse índice aí na área da saúde, que é o foco, na verdade. Então eu queria que o senhor me falasse realmente essa diferença de investimento feito daquilo que é exigido e daquilo que tem feito a Prefeitura. Além da saúde, nós também temos feito investimentos importantes e eu queria que o senhor mencionasse aqui, porque as pessoas focam muito na saúde e esquecem do trabalho que é feito no social nesse momento, que está totalmente ligado à saúde, né? Assim bem como na educação. Quais foram as medidas, e aí eu quero cumprimentá-lo, tanto o senhor quanto o prefeito Alberto Naves, que se você observar aquilo que foi arrecadado no mesmo mês do ano passado e aquilo que foi arrecadado esse ano, eu acredito que surpreendeu, inclusive, vários vereadores aqui quando ele viu os números. Por quê? Porque houve um trabalho de conscientização, de responsabilidade do prefeito e do senhor, solicitando à população que aquele que pudesse pagar o imposto, que pagasse. Outros ficavam criticando porque queriam que o prefeito fizesse política com aquela questão e o prefeito não fez. E esse resultado está trazendo uma condição onde a administração está tendo condições de tocar os seus projetos. E para finalizar, eu queria que o senhor me respondesse, juntamente com o prefeito, se os empenhos feitos de investimentos a serem feitos, como obras e etc. tal. A exemplo da mencionada aqui pelo vereador Lério Alvarenga, que é o novo hospital Cais Jardim Progresso lá. Se a pandemia comprometerá, se os recursos estão garantidos para esses novos investimentos que estão empenhados já pela administração municipal. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vou conceder, como de praxe, um minuto de réplica à vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, parece que o líder do executivo tem um problema pessoal comigo, né? Ele, aqui, como eu já disse várias vezes, esse lugar aqui é um lugar de debate político. Eu estou aqui para fazer política, sem dúvida nenhuma. Eu não sei se é algum problema por eu ser mulher, ou se é pelo fato do enfrentamento, porque ele não me intimida de forma nenhuma, mas só esclarecer para o vereador que no diário oficial vem extrato de contrato. E o extrato eu tenho. Sem dúvida nenhuma. Assim como outros que foi encaminhado, mas não o contrato de gestão que nós solicitamos. E mais ainda, que nós estamos no momento de prestação de contas. E além dessa, eu fiz outros questionamentos aqui, mas eu não devo nenhuma satisfação a ele, mas sim ao povo, ao cidadão que confia no nosso trabalho e que está nos ouvindo nesse momento. Mas o desrespeito, a falta de classe e a deselegância dele, sem dúvida nenhuma, precisa ser evidenciada. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Pois não, vereador Lisier.
É na mesma linha da professora Geli. Ele está falando aqui, o vereador, na mesma grosseria, da mesma situação, ele gosta muito, ele gosta de chamar atenção para essa grosseria dele. Que é, bom, deveria ser inaceitável aqui, isso é falta de decoro. Mas, de qualquer forma, isso não é localizável. Eu, a mesma coisa, falei, olha, eu pessoalmente procurei, mas pedi imensamente para a minha assessoria buscar esse contrato. Não localizável. Talvez falta de competência da minha assessoria, realmente, mas não, eu não localizei, nós não localizamos esse contrato. E gostaria muito de ter, não é para tripudiar, muito, muito pelo contrário. Para entender o que está no contrato, entendeu, Calma. Presidente? Não estamos aqui buscando bruxa nem nada, nós queremos entender o que está no contrato, para a gente poder discorrer, como eu mesmo disse, com mais propriedade sobre a questão. Obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, pastor Elisa.
Eu quero aqui cumprimentar o prefeito Roberto Naves, por ter acabado de chegar, e fazer uma pergunta ao senhor prefeito. Nós temos aí a questão dos pessoal das vans escolares. Eles estão tumultuados, sofrendo com agonia. O que é que o município pode fazer na questão de protocolo quanto a eles das vans escolares? E da mesma forma, senhor prefeito, ao pessoal dos buffet, né? Uma luta terrível, e eu sei da situação que está enfrentando. Coloca aí no seu papel e vê o que pode ser feito na questão dessas categorias. Obrigado, presidente. Devo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Luiz Santos Lacerda, para finalizar a discussão.
Eu, apenas, senhor presidente, agradecer as palavras elogiosas aí do líder do prefeito, meu amigo Jackson Chaves, em relação à minha pessoa, mas não posso concordar com ele no que ele falou no tocante aí ao restante da bancada de oposição. Dizer que a prestação de conta é justamente para isso, para que os vereadores possam fazer as indagações que acharem pertinentes. A cada um deles ali tem esse direito e essas prerrogativas. E nós tivemos aqui, inclusive, parabenizar o resto dos vereadores, e nós tivemos indagações aqui em todos os sentidos, não só da bancada de oposição, mas também do restante dos demais vereadores. Apenas para deixar claro que nós estamos aqui numa audiência de prestação de conta e cabe justamente aos vereadores hoje fazer aqui as indagações que acharem necessárias a todas as autoridades aqui presentes, inclusive a principal, que é o prefeito municipal. Então, novamente agradeço as palavras do líder em relação à minha pessoa, mas não posso concordar com o que ele disse em relação ao restante da bancada. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Pois não, Jacques.
Eu acho que nós estamos aqui para prestar conta, e eu acho que não cabe um questionamento, porque a gente vê a fragilidade, mais uma vez, do discurso podre, pobre e inoportuno da oposição. Devo a palavra.
Obrigado, senhores. Prefeito Roberto Naves e toda a sua equipe, quero ressaltar e cumprimentar o senhor como gestor do Executivo e todo o secretariado pelo trabalho realizado à frente da Prefeitura de Anápolis, em especial à frente da Covid-19. Inicialmente, quando necessitamos de fechar, né, o comércio, de ter o isolamento social, o senhor teve o discernimento de acompanhar o governo do Estado. Em outro momento, entendendo que nós, anapolinos, né, como povo ordeiro que somos, tivemos feito o dever de casa, afrontou o decreto do governo do Estado, ou o decreto que seria elaborado, trazendo novamente um isolamento social para a cidade de Anápolis, né, tendo aí feito um decreto municipal disponibilizando o nosso comércio. Nós entendemos que ainda muitos segmentos, muitos setores que precisam ter a retomada do trabalho para que não venham a falência. Nós estamos aí com os representantes de bares e restaurantes aguardando para uma audiência, também as escolas de línguas, os estúdios de pilates, entre outros segmentos que também realmente têm a necessidade, mas no momento nós entendemos, e o senhor com toda a sua equipe da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, sempre recebeu a Câmara Municipal para trocar ideia, para trazer aí o Poder Legislativo para a discussão, para que a gente possa, em pleno momento trazer aí uma solução para todos os anapolinos. Nós entendemos que ninguém esperava, como o secretário Marcos Abraão colocou aqui, colocou muito bem, que essa pandemia, que esse vírus viesse, né, trazer aí essa tragédia para não só Paraná, o estado e todo o país. Mas de mãos dadas, tenho certeza que nós iremos vencer esse vírus, essa Covid-19, e todos iremos voltar ao normal, os bares, restaurantes, né, academias, escolas de línguas, escolas, também todos os segmentos que precisam realmente voltar ao trabalho. Passo a palavra ao senhor, prefeito Roberto, para que o senhor possa responder às explanações colocadas aqui pelos pares desta casa, agradecendo já a contribuição de todos os vereadores no questionamento e explanação do que foi apresentado aqui pelo secretário Marcos Abraão, cumprimentando o secretário por ter colocado, né, o limite prudencial abaixo do permitido. Nós sabemos da competência do secretário Marcos Abraão, outra hora à frente da Goiás Industrial, outra hora como deputado federal nos representando, e hoje nos traz uma notícia positiva aqui do limite prudencial entre 49,35%, muito abaixo do 54% que é o permitido por lei. Então, com a palavra, prefeito Roberto Naves.
Bom dia a todos, bom dia caros ouvintes da Rádio Manchester que acompanham essa sessão, e peço desculpa pelo atraso, mas está acontecendo nesse momento uma videoconferência do governador Ronaldo Caiado, com a participação dos técnicos da UFG, autoridades do Judiciário do Estado, autoridades do Ministério Público do Estado, deputados estaduais, deputados federais e prefeitos dos municípios do Estado de Goiás. E eu atrasei um pouco porque eu participei da primeira etapa dessa reunião, que ainda está acontecendo, definindo o que vai ser feito no que diz respeito ao combate ao coronavírus, pensando no Estado como um todo. E o governador Ronaldo Caiado, ele tem realmente administrado isso com muita sabedoria, com muita competência, levando em consideração sempre aquilo que é mais importante, que é a vida. Então fica aqui as minhas desculpas, mas estava a serviço da cidade de Anápolis, estava a serviço de todos vocês nessa videoconferência. Depois das minhas desculpas, cumprimentar aqui o presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, cumprimentar o Ederson Lopes, cumprimentar o vereador Pastor Elias, líder do PP, João Feitosa, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Thaís, vereadora Geli, vereador Luiz Lacerda, pessoa pela qual tenho um carinho muito grande, ele sabe disso. E não poderia deixar de dizer da minha alegria de ver presente nessa casa o vereador Anderson José. Só quem conhece o vereador Anderson José há tanto tempo sabe todas as batalhas que ele teve que travar para chegar até aqui. Então, parabenizar o vereador Luzimar por estar dando a oportunidade de você realizar esse sonho, Anderson. E que a oportunidade de participar dos trabalhos nessa Casa de Leis possa te deixar cada vez mais forte para você buscar o seu mandato. Cumprimentar aqui também o vereador Américo, o vereador João da Luz, o vereador Lisier, o vereador Jackson Charles, o vereador Jean Carlos, o vereador Domingos de Paula, estava aqui também Teles, vereador Teles, que falou, vereador Japão estava aqui, Pedro Mariano, cumprimentar toda a imprensa aqui presente, todos os secretários, todos da Prefeitura Municipal de Anápolis, cumprimentar os servidores da Câmara Municipal, que sempre atende a gente com carinho muito grande, com alegria, as pessoas que cuidam realmente de vocês e que quando a gente vem aqui cuida da gente. Esse é um momento onde nós sabemos que temos uma eleição que se aproxima. E, naturalmente, os discursos tendem a ficar mais acalorados. Isso é natural da democracia. Mas nós temos que ter respeito pelas pessoas que estão em casa com coronavírus. Nós, como políticos, nós temos que ter respeito pelas pessoas que já perderam entes queridos no nosso país, são mais de 20 mil. Então é um momento em que, dentro das condições pelas quais o país passa, é um momento de muita união. E aí eu gostaria aqui de parabenizar também as ações do presidente Jair Bolsonaro. Muitos dos ouvintes da Rádio Manchester aqui, muitas das pessoas que estão aqui, às vezes se perguntam, quem está certo, o presidente que defende abrir tudo? O governador Ronaldo Caiado, que tem um receio maior e que acha que nós temos que ter mais restrição? O prefeito Roberto Naves, que fez um decreto que agora, graças a Deus, serviu de base para que até o estado de São Paulo pudesse desenvolver um decreto baseado na matriz de risco? Quem está certo? Todos estão certos. Cada um dentro da sua realidade. O presidente Jair Bolsonaro, pensando o macro, levando em consideração esse país que é quase um continente, levando em consideração a desigualdade econômica que existe no nosso país, levando em consideração as mais variadas regiões, então levando em consideração a vida, mas também o futuro pós-pandemia, que tende a ser um futuro muito nebuloso, economicamente falando, não para o Brasil, mas para o mundo. O governador Ronaldo Caiado também está certo. Ele pensa com a cabeça do governador, que sabe que tem uma região extremamente populosa, que é o entorno de Brasília, que não tem nenhum leito de UTI agora que ele está levando. A região norte do Vale do Araguaia, Porangatu, São Miguel, Novo Planalto, vindo ali para Nova Crixás, Mozarlândia, Aruanã, que também não tem nenhum leito de UTI naquela região. Na região sul de Itumbiara, nenhum leito de UTI público. Ele também está certo. E os vereadores de Anápolis, o prefeito Roberto Naves, os secretários, o vice-prefeito Márcio Cândido, também estão certos, porque nós estamos pensando com a cabeça daquilo que nós temos hoje, com a quantidade de leitos que nós temos hoje, com o dever de casa que foi feito, com os equipamentos, com os insumos que foram compros. Agora, para a gente poder falar daqui para frente, até mesmo porque foi colocado nessa casa que isso aqui é um debate político e faz parte da democracia, na democracia a gente olha o presente para tentar projetar o futuro. Mas não custa nada relembrar o passado. Já pensou, com todo respeito, mas se nós estivéssemos enfrentando essa pandemia com as condições nas quais nós enfrentamos a prefeitura? Já pensou se nós fôssemos enfrentar essa pandemia gastando aí mais de 7 milhões de reais num prédio de Câmara Municipal ao invés de construir leitos, hospitais? Deixar um necrotério do lado do centro cirúrgico do Hospital Municipal, um cais do Jardim Progresso, onde o problema da pandemia do coronavírus, que é respiratório, o que não faltava ali era mofo, bosta de pombo e tudo mais. Já pensou se quem estivesse enfrentando essa pandemia fossem os mesmos que escolheram e fizeram essas opções do passado? O que seríamos de nós? Mas Deus quis que vocês estivessem aqui. Deus quis que vocês fizessem parte disso, que nós todos fizéssemos parte disso. Levando em consideração as pessoas em estado de vulnerabilidade, na essência, sem precisar fazer politicagem, mostrando que o poder público pode funcionar. As pessoas hoje entram através do WhatsApp e conseguem solicitar a cesta. E a cesta chega na casa dela, se ela precisar conhecer nenhum político, se ela precisar conhecer nenhuma pessoa importante, e antes de nós lançarmos o sistema, ao contrário do que se fazia no passado, nós fazemos tudo transparente, mostrando para o Ministério Público. Tudo mostrando para o Ministério Público, tudo auditado. As cestas do Arraiana, tudo auditado, tudo encaminhado para o Dr. Arthur. O nosso governo é um governo que não tem compromisso com a mentira, nós temos compromisso com a verdade. Por isso que nós não temos preocupação no que diz respeito a isso, é tudo muito transparente. Quem tem preocupação com o Ministério Público são aquelas pessoas que hoje cobram transparência, mas que sempre trabalharam na escuridão. É só pegar, puxar os processos antigos. As mesmas pessoas que hoje questionam a questão da água,
Está faltando água porque está havendo investimento. E sem investimento nós sabemos que não vai resolver o problema. Essas mesmas pessoas que querem hoje fazer discurso, falar a respeito das obras da Saneago, poderiam ter tido cuidado com a obra do prédio da Câmara que estava acontecendo aqui a 50 metros. Ou será que ninguém que estava aqui na presidência dessa casa ou como vereador não viram que tinha uma viga ali sendo construída com 1,5 metros de altura? Será que ninguém viu? Então vamos manter o discurso nas ideias. Vamos manter os discursos realmente nos dados. Porque a população anapolina não merece a politização disso aí. A população anapolina não quer saber quem está filiado a qual partido. A população anapolina quer saber quem está trabalhando em prol da população. Quer discutir o que nós vamos fazer no período pós-pandemia? Vamos discutir. Quanto é que cada um pode cortar dentro do gabinete? E nós vamos ver quanto é que cada um pode cortar dentro das secretarias também. Nós precisamos da colaboração de todos. Essa Câmara, essa casa, deu exemplo. Destinou recursos para ajudar a gente na prefeitura. Recursos valiosos, presidente, importantes. Só que a responsabilidade é de todos nós. Nós precisamos ter essa consciência. O que foi chamado de puxadinho lá atrás, hoje, atende 6 mil crianças mês. Nós não estamos ouvindo falar mais em problema com a pediatria, porque o atendimento é feito com qualidade. É feito até com mais qualidade do que muitos hospitais particulares, o Lélio, o pastor Elias que acompanha aqui, sabe disso. As obras da UPA Norte, porque foi me perguntado quando é que vai ser reinaugurado o CAIS Progresso. Nunca mais, porque eu não trabalho com CAIS. Vai ser inaugurado uma UPA, e além da UPA, gostaria de usar aqui os microfones da Rádio Manchester e de toda a imprensa, para comunicar que naquele espaço de 1.000 metros quadrados, que não faz parte da UPA, que ali vai ser construído 2 centros cirúrgicos, até o final do ano, e será construído mais 36 leitos de internação, sendo desses 36 leitos de internação, mais 10 leitos de UTI, porque nós precisamos, assim que passar a pandemia, levar os respiradores que nós adquirimos, para que possa funcionar e continuar atendendo a população. Por que que nós precisamos urgentemente desses leitos? E por que que nós precisamos urgentemente desses centros cirúrgicos? Porque o que foi feito com a saúde no município de Anápolis é criminoso. Ou seja, tudo terceirizado. O município não tem o poder de fazer nenhuma cirurgia de vesícula, de hérnia. Nós sempre dependemos dos prestadores. E os prestadores fazem essas cirurgias? Os prestadores fazem essas cirurgias quando eles têm espaço para poder fazer. Porque nós sabemos que a tabela SUS é muito mais barata. Então nós precisamos dessa autonomia. Quando nós fechamos lá atrás para podermos equipar toda a cidade, para poder abrir o Norma, que é o Carmo, para poder instalar os respiradores, para poder testar, para poder montar equipe, para poder comprar insumos, aí criticaram porque abriram. Aí nós preparamos, montamos uma matriz de risco que está sendo exemplo para o país. Estabelecemos os três modelos, risco leve, risco moderado, risco grave. Ou seja, não depende mais de decisão pessoal de ninguém. Também fomos criticados porque abrimos. Mas esse equilíbrio, claro que levando em consideração sempre a vida. E levar em consideração a vida não é só fazer a pessoa não pegar coronavírus, não. É não deixar ela morrer de fome. É não deixar ela morrer de frio. É uma série de formas de você lutar pela vida. E aí eu gostaria de parabenizar todos os vereadores que realmente têm feito o debate, que têm levado as demandas. Nesse período de corona, nós temos vários servidores da Prefeitura Municipal de Anápolis que têm mais de 60 anos. Assim como hoje aqui, estamos fazendo a sessão sem o Valdete, que é do grupo de risco, sem o Maurão. Então a máquina, ela funciona não com a mesma velocidade com que ela estava funcionando. Então eu gostaria de pedir para que nós políticos tenhamos a responsabilidade e o respeito pelas pessoas.
para que nós políticos realmente possamos dar o exemplo. Porque daqui uns dias nós estaremos nas ruas pedindo voto. Então vamos respeitar para que possamos ser respeitados. Então vamos tratar de assuntos sérios, com a devida transparência, com o debate, tendo a oposição, tendo a situação, mas com respeito, acima de tudo, de ambas as partes. É isso que eu gostaria de solicitar, de ambas as partes. A gente tem que lembrar que sempre que acontece qualquer tipo de discussão aqui, tem gente em casa. E essas pessoas, elas estão passando por muitas dificuldades. Sejam donos de academia, seja o pessoal que trabalha com eventos, donos de restaurante, está todo mundo passando por dificuldade. Então vamos, de uma forma mais amena, nos apegar cada vez mais em Deus, até para a gente poder nos colocar no lugar do próximo. Emenda impositiva de vocês, gostaria de parabenizar a todos, foi unânime isso, que destinou aí da emenda impositiva 2.300.000 para a construção desse centro cirúrgico, para a construção desses leitos do hospital municipal, que vai funcionar juntamente com a UPA Norte. Então vai ser uma UPA com o hospital municipal. Gostaria de dizer que o outro hospital municipal com 110 leitos, o projeto continua, o projeto já está no Ministério da Saúde. Há necessidade de que seja aprovado para a gente poder licitar. Os recursos também foram adquiridos através do FINISA, da Caixa Econômica Federal. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente continua caminhando. E agora, respondendo as perguntas, porque eu acho que é uma oportunidade boa para a gente poder estar tirando, tirando muitas dúvidas. A respeito dos valores repassados para o Covid, isso aí tem sido uma pergunta muito frequente. Se a gente for levar em consideração apenas os 5 centros de referência, o norma, nós vamos chegar em um valor que não é o valor real. Porque o Covid, o valor investido no tratamento da pandemia do Covid, ele afeta todos os postos de saúde. Quem não precisava trabalhar de máscara, agora está tendo que trabalhar com máscara. Os EPIs estão sendo utilizados por um maior número de pessoas. Então, a conta para vocês poderem fazer é simples. Quando nós não tínhamos o Covid, na última prestação de contas, nós investimos cerca de 22% da arrecadação. A obrigação é 15%. Agora nós chegamos em 27%, 29%. Então, esse aumento, levando em consideração a previsão de arrecadação, dá aquilo que foi o valor que nós estamos investindo a mais em saúde no período da pandemia. Mas absolutamente, você consegue saber quanto é que você comprou de EPI, você consegue saber quanto é que você comprou de testes, mas quando você compra, por exemplo, um medicamento e você aumentou a quantidade que você comprou de medicamento, de pirona, de qualquer medicamento básico, você está comprando para Covid e está comprando também para dengue, você está comprando também para H1N1. Então todos esses investimentos estão obedecendo 100% aquilo que preza a Lei 8666, que é a lei de licitação, contou com a máxima transparência possível. Foi perguntado aqui também a respeito dos testes. Até para a gente não fazer confusão, nós temos dois tipos de testes. Nós temos o teste rápido, que tem uma eficácia considerável a partir do 8º dia de sintoma. Então não adianta fazer o teste rápido em quem não tem sintoma. Eu vi esses dias nessa casa aqui o Lélio falando sobre isso, que é da área dele também, é uma área muito próxima da minha, que ele é biomédico, eu sou bioquímico. Esses testes rápidos foram fornecidos pelo governo federal, já chegaram aqui com um protocolo de quem tem que ser testado. Então esses testes rápidos que chegaram no município de Anápolis chegaram justamente com um protocolo do Ministério da Saúde, no Ministério Público, do Ministério da Saúde, dizendo o que tem que ser feito com esses testes rápidos. O município de Anápolis comprou testes rápidos? Não. Não compramos testes rápidos. Por que nós não compramos testes rápidos? Simples.
a questão da eficácia, primeiro ponto. E segundo ponto, porque sabemos que naquela correria, naquele momento em que tudo estava o preço disparando porque a China não estava conseguindo abastecer o mundo, você iria comprar produtos com preço muito maior do que aquilo que era necessário. Então, por isso que nós não o fizemos. Que tipo de teste o município de Anápolis adquiriu? É um teste padrão ouro, chamado PCR, onde você procura parte desse vírus, onde você procura geneticamente algum segmento de RNA desse vírus presente na mucosa nasal. E esse teste, que é o teste de PCR, ele te dá o resultado positivo ou negativo 48 horas depois que você foi contaminado, e ele pega também os pacientes assintomáticos. Como é que foi adquirido esse teste? Porque publicaram aí uma fake news esses dias, um funcionário, que era funcionário da prefeitura e agora é funcionário lá na Assembleia Legislativa, publicou uma fake news que eu gostaria de usar essa oportunidade para esclarecer. O teste, ele foi compro através de edital publicado. Quem tivesse PCR no estado de Goiás podia trazer a sua proposta. Olha a diferença de transparência em relação ao passado, hein? Edital publicado para fazer compra direta. De todos aqueles que participaram, que trouxeram as suas propostas dentro do prazo previsto pelo termo de referência do edital que foi publicado, o que apresentou o menor preço foi o laboratório que funciona dentro do Ânima. Foi quem apresentou o menor preço. Aí soltaram uma fake news falando que a prefeitura estava comprando o teste por R$200, mas que a UFG ofereceria esse teste a 150 e que a UFG havia comunicado à prefeitura. Rapidamente, a assessoria serve para isso. Peguei a assessoria, entramos em contato com a UFG e a UFG já nos comunicou que a informação é falsa, que ela não participou e que ela não enviou ofício, e que ela não comunicou à Prefeitura Municipal de Anápolis que teria teste a 150. Vamos atrás, primeiro de prova, para depois assegurarmos a maldade e a politicagem barata que ainda acontece na nossa cidade. Da mesma forma que na época em que foi feito o processo, a UFG não estava nem ofertando esses testes ainda, muito menos nesse preço. Mas entendemos que tem um princípio que sempre deve ser levado em consideração, que é o princípio da economicidade e o princípio da responsabilidade e do respeito pelo dinheiro público. Se hoje eu tenho um teste, o mesmo teste, sendo ofertado a R$150, e hoje a primeira reunião que nós tivemos, e ontem à tarde eu tive uma reunião por telefone com a doutora Sandra Mara Garbellini, demonstrando justamente essa preocupação. Porque a variação de preço vai ocorrer agora de um dia para o outro. O que já ficou acertado na Prefeitura Municipal de Anápolis? Já estamos, doutor Carlos Alberto, que é um promotor de justiça aposentado, já vai dar o treinamento para os fiscais de contrato, e todo o produto, como deve acontecer e como acontece, todo o produto compro pela Prefeitura Municipal de Anápolis, que tiver uma diminuição de preço, ou quem está ofertando realinha o preço para o preço mais baixo de mercado, ou você pode mudar o fornecedor. Isso está sendo feito. Então, ontem à tarde, nós pedimos para que a UFG, que não tinha notificado, que não estava fazendo os testes, mas que agora está, e não é por causa de uma fake news que nós vamos deixar de respeitar o dinheiro público, porque as nossas ações são bem diferentes. Me notifica que vocês têm os testes a 150 agora, que vocês não tinham feito, que vocês não tinham os testes, que nós vamos pegar essa notificação e vamos encaminhar para o Ânima. Olha, eu tenho uma proposta agora de teste de 150. Você quer realinhar o preço? E eu estou vendo ali, feliz, em ver o Jean concordando, porque ele é um entendedor dessa matéria. Você quer realinhar o preço? E eles têm a opção de realinhar o preço. Se eles não quiserem realinhar o preço, aí eu posso adquirir do outro fornecedor. É assim que funciona a responsabilidade do gestor, é assim que tem que funcionar o respeito pelo dinheiro público. A respeito do tomógrafo e do raio-x, lá no Norma, nós fizemos um chamamento também. Nós estamos fazendo chamamento para compra direta, tá? E para emergencial. Isso nunca acontecia. Fizemos o chamamento, nós tivemos empresas que participaram para laudar e para fazer os exames do tomógrafo. Mas por que não fez do raio-x? Porque lá atrás, como foi colocado aqui pelo vereador Américo, nós, preocupados com a saúde da população, nós compramos aparelhos de raio-x. Inclusive, aquela novela, né, do aparelho de raio-x digital, agora nós temos aparelho de raio-x digital. E como nós temos aparelho de raio-x funcionando na UPA, como nós temos dois aparelhos funcionando no Hospital Municipal, não tem porquê nós funcionarmos mais um aparelho de raio-x dentro do Norma, mesmo as pessoas que ali estando, elas estando com coronavírus. Até mesmo porque os médicos têm pedido a tomografia de pulmão, que é para ver o grau de infiltração, o grau de infecção, que é o que te indica na hora, o Lélio sabe disso, o pastor Elias, que é o que diz, está na hora de entubar, porque parte do pulmão está comprometido. Então isso foi pensado com muita tranquilidade. Um outro passo que eu preciso passar para vocês é que foi feito a avaliação e o contrato de aluguel do Hospital Nossa Senhora de Aparecida, da Aparecida, sendo necessário para aumentar o número de leitos, já está pronto e na minha mesa para ser assinado. Ah, então por que não assina? Por que eu vou contratar um aluguel agora se a gente ainda tem leitos no Norma? Tem planejamento. A gente trabalha pensando realmente na vida, pensando em ter o mínimo possível de risco, mas sabemos do que a pandemia é capaz. Então a ampliação, caso seja necessário, e o Norma lote, nós já temos um plano B, que é para poder ampliar. Foi colocado aqui também a respeito das empresas. Olha, eu estou prefeito, mas todos sabem que a vida inteira fui professor e que quando cheguei em Anápolis me tornei empresário. Eu também tenho escola. Eu sei o que todos estão passando, porque eu também estou passando. E aí nós fizemos aquele decreto e ficaram alguns eixos para serem mais discutidos e mais detalhados. E é simples eu explicar para vocês quais são os eixos e por que eles ficaram para ser detalhados depois. O segmento educacional foi um eixo que não está contemplado naquele decreto, porque requer mais cuidado. O segmento de eventos, da mesma forma. Os shoppings, da mesma forma. Esses três segmentos, naquele momento, nós entendemos que era melhor esperar 15 dias para ver o comércio aberto, qual seria o reflexo disso no número de casos, para aí sim, para que a gente pudesse, depois com segurança, sentar com o segmento e ver o que a gente poderia evoluir. E assim estamos fazendo. Recebi donos de escolas particulares, vou conversar com aqueles que organizam eventos hoje, vou conversar com os donos de restaurante também, na tarde de hoje. Vou receber, como o Teles já tinha dito, a Dr. Vilmar, presidente da CDL, juntamente com as grandes empresas do nosso município. E aí, nesse caso, eu tenho que adiantar. O decreto do governador Ronaldo Caiado estipulou que os prefeitos poderiam legislar, elaborar decretos apenas sobre micro e pequenas empresas. Então, não depende
do prefeito Roberto Naves, não depende dos vereadores de Anápolis, para que a gente possa abrir, por exemplo, a Casa Bahia. Infelizmente, não depende. E o que o Teles pediu, eu já fiz. Ontem eu tentei conversar com o governador, ele pediu para esperar a videoconferência de hoje. Então, nós estamos tratando isso com responsabilidade, nós estamos caminhando, tentando avançar. Um outro assunto que foi colocado aqui foi a questão das escolas. Muitas pessoas têm questionado por que que o governo do estado já está funcionando de forma online e o município de Anápolis ainda não está funcionando de forma online. Primeiro, nós temos uma diferença grande no que diz respeito, no que diz respeito à idade. O estado de Goiás, ele não trabalha com crianças de 5, de 6, de 7 anos. O governo do estado trabalha com ensino médio, né? Ensino fundamental 2, que a gente também trabalha. No entendimento da secretária, Sonja, do presidente do conselho, professor Valto, no entendimento do prefeito Roberto Naves, que é professor, que é educador, e tenho certeza que no entendimento de todos aqueles que conhecem da educação, não tem nada que substitui o professor na sala de aula, não tem nada que substitui o contato direto. Pedagogicamente, em termos de nível de aprendizado, conteúdo, provavelmente, para essas crianças mais novas, nós não tenhamos aproveitamento nenhum, em termos de aprendizado. Mas tem uma coisa na educação que é mais importante que o conteúdo, que é o convívio diário e o contato. Então, conversando com a professora Sonja ontem à tarde, eu vou estar anunciando hoje no final da tarde, mas adianto a todos vocês, que escalonadamente nós vamos começar com as aulas online, para podermos manter o vínculo com essas crianças. Porque a nossa preocupação não é com qual conteúdo de matemática, português, essa criança vai aprender. Essa é uma preocupação? Essa não é a maior. A nossa preocupação é que se essa pandemia chega em setembro, outubro, novembro, a gente não sabe quando é que vai acabar, nós vamos ter crianças que não vão querer voltar mais para a escola. Porque perdeu a convivência. Então, já, né, já com essa preocupação, nós precisamos voltar ao convívio, voltar a estabelecer essa relação, que é uma relação também afetiva, aluno-professor, de respeito, de carinho. E é por isso que, nesse momento, a comissão que foi montada, com o Conselho Municipal de Educação, com a professora Sonja, que eles vão estar anunciando a partir de hoje, eu vou anunciar, e eles vão estar implantando justamente isso, para a gente poder manter o vínculo com o aluno. Para a gente poder manter o vínculo com o aluno. Recebi as escolas de língua. Recebi representantes das escolas de língua também. Na conversa que eu tive com os representantes das escolas de língua, foi perguntado o que eu achava, se deveria abrir, porque eles trabalhavam com poucos alunos por sala. E aí eu coloquei para a representante, falei, olha, vocês trabalham com poucos alunos por sala, mas geralmente as salas também são muito pequenas. Então, se a gente soltar o mesmo decreto, falando que eu vou ter um aluno, por exemplo, estou citando exemplo, tá? Não necessariamente seja, mas um aluno para cada 10 metros quadrados, ela virou para mim e falou, mas aí é inviável para a gente. Eu falei, por isso que nós não soltamos. Por isso que nós não soltamos. Às vezes a turma tem 7 alunos, mas é uma sala de 10 metros quadrados, 12 metros quadrados. Então, a Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Saúde, ela tem tratado disso. E além disso que nós estamos falando, nós temos acompanhado e temos cobrado dos nossos representantes em Brasília para que seja feito realmente projetos de leis. E aí eu gostaria de parabenizar todos os nossos deputados, senadores e o presidente Jair Bolsonaro pela reposição de parte dos recursos perdidos pelos municípios, ele acabou de sancionar, sancionou agora pela manhã, e gostaria de parabenizar e pedir para que realmente eles fiquem vigilantes, os nossos deputados e os nossos senadores. Porque nós precisamos aí de algum plano de fomento, de subsídio para os nossos garçons, para os nossos artistas. Da mesma forma que chegou o subsídio para aquelas pessoas que estão desempregadas, levou em consideração lá o voucher do Corona, precisa ser trabalhado agora os setores. E ontem eu conversei com várias lideranças em Brasília, representantes nossos. E tem vários projetos já sendo encaminhados e sendo aprovados já no Senado, indo para a Câmara, nesse sentido. Nós temos que lembrar sempre, e isso é para deixar vocês orgulhosos de vocês mesmos, e a população anapolina se orgulhar de vocês, da Prefeitura Municipal de Anápolis. Nós temos que lembrar que tudo que está sendo feito no município de Anápolis está sendo feito com 10% daquilo que é arrecadado. Porque o Pacto Federativo diz que de tudo que é arrecadado no país, 70% fica com o governo federal. 20% fica com o Estado. E 10% fica com os municípios. Então, tudo que vocês têm feito, tudo que nós temos feito, é com esses 10%. É com esses 10%. Foi questionado aqui a respeito do contrato da Saneago. Eu concordo com o que o Lisier falou, a professora Geli, o Luizinho, concordo. E o contrato da Saneago, se não tiver ainda, ele vai ser publicado na íntegra no portal da transparência. Qualquer morador de Anápolis tem que ter o direito de ler ele de cabo a rabo. Até para saber quanto é que vai ser investido, quando vai ser investido e como vai ser investido. Então, ainda hoje, estarei certificando e estarei dando a resposta a cada um de vocês, encaminharei ao líder Jackson Charles, que vai estar passando para vocês. Agora, é preciso que a gente saiba, e é preciso que toda a população anapolina, esse é um ano de muitas obras, graças a Deus. Muitas obras. Temos que agradecer muito a Deus. E aí foi uma colocação do vereador João da Luz. Esses recursos, vereador, eles são carimbados, não tem como a gente tirar de uma obra, de um parque e passar para a saúde. Porque eles já foram recursos de emendas antigas, emendas parlamentares, eles foram recursos diretos dos ministérios para determinada situação. E aí fiquei feliz essa semana.
Perfeito.
Sim.
A pergunta que eu direcionei para o senhor e para os secretários é com relação ao orçamento mensal previsto para as pastas, por exemplo, a cultura. Eu gostei de ouvir o senhor falar que os artistas hoje precisam de um apoio, precisam de um auxílio. Então, eu queria saber, por exemplo, esse orçamento previsto para essas pastas, o esporte, por exemplo. Nós sabemos que muitas pessoas que dependem do esporte não está tendo esse serviço prestado.
Sim.
Então, esses recursos das pastas...
Entendi. E uma coisa que você colocou aí, João, é importante os ouvintes escutarem e entender. Nós estamos em um ano eleitoral. Mesmo com a pandemia, nós não podemos criar novos projetos. Então, esses recursos de cada pasta... Provavelmente vai ter que ser feita uma redistribuição orçamentária, sim. Mas nesse momento, nem a prefeitura, nem vocês aqui, nós não podemos criar, por exemplo, uma Bolsa Cultura para quem trabalhava com cultura para receber por mês. E é importante a gente falar isso para a população. Nós não podemos por quê? Porque não queremos, pastor Elias, não. A legislação não permite. Nós já estamos a menos de 6 meses de uma eleição. E saiu uma regulamentação do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que novos programas não poderiam ser estabelecidos a partir desse ano, por ser um ano eleitoral. Então é isso que nós precisamos colocar, que existe a preocupação e que nós estamos buscando a solução legal para que essas pessoas sejam atendidas, ou seja, os vereadores e a Prefeitura Municipal de Anápolis realmente está preocupado, estamos preocupados com essa situação. E voltando, eu fiquei feliz, Lélio, Américo, porque essa semana eu fui lá no Promissão e a obra começou. Aquilo é um sonho de quantos anos, hein? Mais de 20 anos aguardando aquele asfalto. A obra começou. Como tem começado nos quatro cantos de Anápolis. As arenas ficaram prontas, que foram recursos destinados pelo deputado Giovanni Arantes. E tantas outras obras de asfalto, de pavimentação. Estamos intensificando já a questão do tapa-buraco. Esse ano foi um ano em que o período de chuva se alongou bastante. E vamos precisar do entendimento, vamos precisar da conscientização da população no que diz respeito a esse período agora, onde nós temos excesso de água, mas ao mesmo tempo o período de estiagem, que é o período no qual nós podemos fazer as obras de infraestrutura de água e de esgoto. Nós precisamos fazer os investimentos e fico feliz quando a Saneago comunica com antecedência que vai suspender a água em tal bairro, porque não, estamos fazendo obra de infraestrutura para garantir o seu abastecimento no período de seca. Aí a população entende. Aí a população realmente ela gosta de saber que nós estamos todos trabalhando em função. Ah, foi muito colocado aqui a respeito do ISA. A respeito do patronal, a respeito dos repasses. Nós estamos repassando os recursos dentro das nossas condições. Primeiro nós vamos pagar o servidor, que é o que a gente faz todo mês. Separa o dinheiro do servidor para pagar até o último dia, e nós já sabemos que tem municípios no país que já não estão dando conta mais de pagar o servidor. Então esse equilíbrio ele está sendo buscado, porque o Luiz colocou bem, o Luiz Lacerda colocou bem, e o período de pós-pandemia? Nós já estamos buscando aí, Luizinho, um equilíbrio financeiro pensando na forma no qual o servidor pode ficar tranquilo, que independente de estar na pandemia ou pós-pandemia, o salário dele vai cair na conta. É óbvio que isso aí é matemática. Se você diminui o que você está recebendo e você continua tendo que oferecer todas as ferramentas, todos os serviços públicos, num determinado momento, até você voltar a ter a mesma arrecadação, você tem que fazer a gestão e você vai ter que fazer escolhas. No que diz respeito ao investimento e no que diz respeito também ao cumprimento daquilo que é necessário. A questão do PAI já foi pago, segundo o secretário Marcos Abrão. Vans escolares, professor, pastor Elias, temos essa preocupação, colocamos isso ontem para o deputado. Eu já tratei desse assunto das vans escolares com os governadores, mas se não volta a aula, não tem jeito. Então eles precisam, na verdade, de um auxílio. Esse auxílio tem que ser proposto pelo governo federal, mas já tem um projeto tramitando no governo federal, no que diz respeito a ele. Foi colocado aqui também o vereador João da Luz, ele questionou a respeito dos testes. Vão ser testados quem? Tanto a epidemiologia como a Secretaria Municipal de Saúde. Cada teste desse custa R$200 e no começo foi falado em testar toda a cidade. Olha, imagina só, a R$200 ou a R$150 agora, o preço de mercado, vamos colocar lá R$150, se realmente a UFG conseguir ofertar R$150, 400 mil habitantes, R$60 milhões. Como é que nós vamos testar a cidade toda? Então, o que foi estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Vigilância Sanitária, pela Vigilância Epidemiológica? Nós vamos testar os pacientes que realmente necessitarem de internação. Então, o paciente, ele procurou qualquer uma das 5 unidades de referência. Ele está leve, ele vai voltar para casa e vai ficar de quarentena. Certo? Ele está moderado, ele tem sintomas gripais e está no estado moderado e precisa de internação. Antes da internação, imediatamente ele vai ser testado. Ele vai ser colocado em quarentena 24 horas até sair o resultado. Por que nós precisamos testar esse paciente no momento da internação? Para a gente evitar a
contaminação cruzada de doenças diferentes. O que nós temos que evitar é, por exemplo, no Norma, que é um centro de referência de corona, é que um paciente com H1N1 ou até mesmo com dengue, que apresenta os sintomas de cansaço, de fadiga, que eles fiquem internados em um mesmo lugar com doenças diferentes. No caso da dengue, um não contamina o outro. Mas no caso do H1N1 e do coronavírus, se eu interno uma pessoa com H1N1 do lado de uma pessoa com coronavírus, daqui a pouco as duas pessoas vão estar com H1N1 e com coronavírus. Então os testes eles serão utilizados justamente para isso. Para a gente poder saber para onde é que vai quem tem H1N1, quem está com H1N1, e para onde é que deve ir aquelas pessoas que estão realmente com coronavírus. Então, esses testes de PCR serão utilizados dessa forma. Eu falei com... respondi o Teles também, tomógrafos, os testes, o portal da transparência, o COVID, o investimento que o Lélio colocou, a UPA Norte, o contrato da Saneago, acho que realmente é motivo de debate, todos têm que ter o conhecimento para ver realmente que foi um contrato vantajoso para o município. O que, é que nós vamos fazer no que diz respeito às escolas, né? A questão do orçamento, as vans escolares, falamos também do ISA. Bem, pessoal.
Questão de ordem, prefeito.
Sim, pode falar,
pessoal. Eu havia falado com Vossa Excelência a respeito dos que trabalham com o evento. Eu sei que o senhor vai incluir nesse grupo. E vou fazer um pedido na questão de ordem para Vossa Excelência. Eu tenho um pedido meu, moção de apelo protocolado nesta casa, e nós não sabemos se vai acontecer a semana que vem, eu quero entregar em vossas mãos, pedindo para que veja na questão dos bancos, prefeito. Eu visitei todos os bancos aqui em Anápolis, você não vê um álcool gel disponível lá nos caixas eletrônicos, é onde está aglomerado de pessoas, o município pelejando, e eles não trabalham para ajudar na situação. Então, quero ver Vossa Excelência, o secretário de Saúde e a Vigilância Sanitária, que inclui esse protocolo na questão dos bancos lá nos caixas eletrônicos.
Pastor, eu vou receber aqui essa moção, só que a questão dos bancos, que é uma das coisas que tem gerado problema, eu tenho discutido isso muito com o governador Ronaldo Caiado, não está sobre a nossa... Então nós vamos ter que encaminhar isso aqui para o governo federal, porque nós não temos o poder de definir horário de abertura, nós não temos poder de abertura. O que nós vamos cobrar dos bancos, eu já estou conversando com eles, é que eles ofereçam o mínimo. O que custa oferecer o álcool em gel? Né? Então, isso aí nós estamos discutindo, inclusive o Marciano da Caixa entrou em contato com a Prefeitura, pedindo apoio da Prefeitura no que diz respeito a algumas coisas. Nós estamos estudando legalmente o que nós podemos fazer para poder apoiar os bancos, porque entendemos também que o que se pensa dentro do banco, da Caixa Econômica, ou qualquer banco em Brasília, é diferente da realidade do gerente aqui que tem que trabalhar e tem que colocar para funcionar. Então, acho importante isso que o senhor colocou. Tem várias campanhas organizadas por vereadores, pela própria prefeitura. Nós temos grandes empresas aí produzindo álcool em gel. Então fica aqui a moção do senhor e fica aqui a minha solicitação para que as empresas de Anápolis possam estar destinando álcool em gel também para os bancos, que possa ser utilizado para a população, de um modo geral. O Américo quer falar ali?
Prefeito, depois... Foi questão de ordem. Prefeito, assim, o senhor falou da obra lá do Jardim Promissão, que fica feliz, e nós também ficamos muito felizes, eu também tenho ido lá, fico também muito feliz ali com aquela obra. E assim, queria que o senhor fizesse também uma colocação, assim, só em termos assim, de tranquilizar, porque a gente sabe que são várias regiões que vai ser beneficiada aí, vai ser contemplado com o asfalto, inclusive o Ana Carolina. Então, assim, o Ana Carolina, a gente é muito questionado ali, às vezes tem moradores ali antigos, do começo ali, que sofre ali com aquela necessidade ali do asfalto, que às vezes não acredita, fica naquela dúvida, gera dúvida. A gente, então, nós sabemos aqui, tem a consciência que realmente iniciou e vai ser realmente...
Ana Carolina, acho que semana que vem começa, Américo.
Vários dos bairros aí que vai ser contemplado, mas assim, fica essa dúvida. Isso tem nos garantido também
o seguinte, secretário Francisco. Todos aqueles que foram licitados, que eram as demandas da cidade, o Ana Carolina, se não me engano, tem o Polo Centro, o Jardim Promissão, são vários.
Anexo, Bom Sucesso.
Tarangeiras, Bom Sucesso. Todo aquele que foi licitado, todos eles já receberam a ordem de serviço e as empresas já estão contratando e montando o canteiro. Então o pessoal da Ana Carolina também pode ficar tranquilo que nos próximos dias está começando a obra. É porque a gente fala muito no Jardim Promissão, porque acabou que foi um bairro que ficou muito lembrado, né? Mas todos os outros bairros também que estão dentro daquele processo, a ordem de serviço já foi dada e as obras já estão começando.
Quero dizer para o senhor que essa dúvida não é nossa, assim, a gente acompanha e sabe que realmente vai ser realizada essas obras, mas assim, só em termos assim, de tranquilizar os moradores que têm buscado com a gente dessa forma. Obrigado,
prefeito. Nós fizemos um questionamento ao secretário Lucas, referente, o senhor não estava aqui ainda, referente à contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviço médico, enfermagem, técnico-enfermagem. A pergunta é esclarecimento no seguinte sentido. Nós fizemos um credenciamento recente.
Sim.
Credenciamento global de 6 milhões e pouco.
Certo.
E no qual eu parabenizo, de forma acertada. Agora, por que contratar agora pessoas jurídicas para as mesmas funções?
Explico. Quando a gente faz...
E só mais um questionamento, aproveitando a presença do senhor, nos ajudar a entregar o feirão da Alexandrina. São 150 mil reais.
Boa, foi bem colocado isso também, Jean. Tá. Primeiro, vamos começar pelo feirão da Alexandrina. Eu já autorizei o pagamento de 150 mil reais lá. Todo mundo sabe que começou com o Goiás na frente, mas nós tivemos que terminar com recursos próprios. Isso aí já foi autorizado e o rapaz lá da, acho que é Brasil, indústria, tem empresa que está tocando o feirão. Eu já pedi e o Marcos Sabrão já liberou também o dinheiro. Então não tem mais esse problema no feirão da Alexandrina. A gente pode marcar a inauguração já para os próximos dias também. E você colocou o outro assunto, foi a questão do
credenciamento do PJ. Agora a pessoa jurídica.
O que está acontecendo, vereador Jean e todos os vereadores da casa? Quando você faz o credenciamento da pessoa física, numa pandemia como essa, nós estamos tendo um volume muito grande de pessoas contaminadas que trabalham na área de saúde. Então, nós vamos lá e credenciamos 20 médicos. Dentro de 30 dias, desses 20 médicos, vamos supor que 5 pegou coronavírus. Eu já fico com um déficit na rede. Quando você faz esse credenciamento por pessoa jurídica, eu contrato 20 médicos trabalhando. Se um pegou coronavírus, a empresa paga o salário dele, mas é obrigada a me mandar outro para poder trabalhar no lugar. Então, o que justifica você sair da pessoa física para a pessoa jurídica? Evitar falha na escala dos profissionais. Só isso, entendeu? A questão da substituição. Porque, da agora para frente, você vai ter um índice de contaminação cada vez maior no que diz respeito aos profissionais na área de saúde. Então, isso aí já é o quê? Pensando no que vai acontecer daqui 30 dias, que é o que vocês colocaram aqui muito bem. Planejando para a gente não ter o quê? Para a gente não ter surpresas negativas lá na frente, como aconteceu em um hospital em Goiânia, onde 60 profissionais, ou 70, não sei, foram contaminados. Então imagina o seguinte, nós temos um credenciamento, e de repente 30 profissionais de saúde testam. Aliás, testou semana retrasada 7 enfermeiros. Então se eu credencio pessoa física e essa pessoa testa positivo, ela não vai trabalhar. E quem vai cobrir ela? Entende? Porque é pessoa física. Então a questão do CNPJ, isso aí não tem nada a ver com pejotização da categoria, não é essa linha, não é o que nós estamos pensando. É simplesmente pensando que nós precisamos ter uma equipe completa sempre para prestar o serviço que a gente espera para a população de um modo geral. Pedro?
Questão de ordem, presidente. Presidente, eu queria... Prefeito. Opa, obrigado.
Fala,
cumprimentar o prefeito de uma forma especial quanto ao esclarecimento desses testes. Houveram realmente muitas reportagens, muitas fake news e muitos outros problemas nesse sentido. Dizer ao senhor que mesmo for R$200, o teste não está caro. Hoje, preço de mercado, fui representante comercial nesta área laboratorial por 10 anos. Né? Hoje, o teste de alta qualidade, a preço de custo, teste rápido, hoje, vira a preço de custo, kit, em torno de R$250 a R$300. Então, eu procurei em vários locais em Goiânia, onde eu conheço quase todos os fornecedores desse tipo de material, dos kits e outros insumos. Então, eu quero dizer ao senhor e a todas as pessoas que estão nos acompanhando, não destacar hoje, basicamente, o preço de custo. Dizer ainda que o PCR é o teste mais específico que nós temos. Nós pegamos, basicamente, no dia da contaminação, nós já conseguimos pegar. Então, quero cumprimentar, mais uma vez, a Secretaria de Saúde, a administração do senhor, por ter trazido esse teste de qualidade e a preço de mercado. Não foi preço não superfaturado, pelo contrário, preço de mercado até abaixo do que eu esperava que fosse realmente contratado, prefeito.
Obrigado. Uma pergunta que foi feita também aqui, que está passando despercebido, está tudo incluído nesse valor. Então está incluído os kits, está incluído o profissional, está incluído o exame como um todo. Encaminha e a pessoa traz o resultado para a gente.
Pedro Mariano, para a gente encerrar.
Obrigado, presidente. Roberto?
Sim,
Pedro. Teve um outro colega que me perguntou também, o assalto do Parque da Laranjeira, mas você já deu explicação, já. Mas o outro assunto que eu queria esquecer de colocar é que o secretário, há duas semanas, me deu uma boa notícia sobre aquela passagem lá da...
Eu ia falar para encerrar, Pedro.
Com o Paulo,
deixa eu te falar, você vai tirar o Valdete da cama.
Não, não é o Valdete. Essa briga, prefeito, essa briga, ela...
Luizinho, ele vai matar o Valdete, Roberto, lá de longe da cama.
Roberto, e antes do Valdete chegar, já tinha essa discussão, reivindicação, não só minha, do pastor Éder, Alfredo Landim, outros vereadores, desde 2010, não é isso? Desde a construção, nós temos essa luta. Não é o Valdete, essa obra é beneficiar todo mundo, não é? E eu acho que o mérito é pro povo do trânsito. E aí, há duas semanas, o secretário me passou isso, que o projeto estava...
Vai fazer. Nós vamos executar agora, juntamente com o asfalto que está fazendo lá no Polo Centro, nós vamos fazer a passagem ligando ali a Brasil até a Pedro Ludovico, ali na altura, tangenciando ali o muro do...
Lembrando que a emenda é minha.
Eu vou fazer o seguinte, olha, a transmissão já encerrou, eu não vou entrar nessa confusão aqui não, porque... Quem vai ser o pai da criança, eu não sei, vocês resolvem aí. Pessoal, eu gostaria só para poder encerrar então, de agradecer todos vocês, pedir para que, a gente sabe disso, a política ela vem e passa, as pessoas ficam, a amizade fica, o respeito fica, e nós estamos tendo uma oportunidade única de fazermos algo diferente nesse momento em que o pico da pandemia ainda não chegou, vai chegar. E a gente tem que aproveitar esse momento de quarentena, onde a gente está convivendo cada vez mais com os nossos familiares. Porque antigamente, vereador, prefeito, trabalhava até 6, 7 horas da noite, chegava em casa, às vezes o filho já estava cansado, estava dormindo, a convivência não era tão grande. Agora nós estamos tendo essa oportunidade. Eu gostaria de pedir para que a gente pudesse utilizar esse tempo, primeiro para rezar, porque cada dia você vê um cientista falar uma coisa diferente do vírus, cada dia você vê um economista falar alguma coisa do futuro da economia, cada dia você vê um estatístico falar de uma curva diferente. Até agora ninguém realmente acertou na mosca nada do que foi dito. E segundo, para que a gente possa... está fazendo valer aquilo que vocês têm, e vocês são exemplos disso, de verdade, de coração. Que é poder estar visitando as pessoas em maior estado de vulnerabilidade. Foi definido, quando a gente lançou o Zap do Social, aquilo ali foi definido junto com o Ministério Público. Mas nada impede que um assessor seu, sabendo que a pessoa está em estado de vulnerabilidade, pegue o celular e cadastre a pessoa. Nada impede. Porque eu sei que chega na porta de vocês, de cada um de vocês, as demandas. Por muitas vezes vocês tiram do bolso para poder dar. Eu sei disso também, a realidade é essa. Agora vamos todo mundo junto. Eleição deixa para setembro, para outubro, para dezembro, se for em dezembro. Vamos aproveitar o mandato que a população nos deu para poder trabalhar realmente da forma com que ela espera que a gente trabalhe. Eu acho que está sendo uma oportunidade grande da gente fazer a diferença. E aqui, nós sabemos que existe o debate, existe a questão democrática, existem as discussões, existem os posicionamentos. Mas na hora que os microfones se desligam, todos nós somos amigos, como somos amigos também da população. Então, eu gostaria muito de pedir isso a todos vocês.
não está mais transmitido, mas só está nós aqui, para que a gente possa realmente estar juntos nisso aí. O pior ainda vai chegar. Chegou não. E a gente vai precisar de todo mundo, está todo mundo junto, falando a mesma linguagem, para a gente poder passar por isso. Nós vamos precisar. Hoje nós temos dois pacientes com síndrome respiratória aguda grave internados. Ainda temos 28 leitos para isso aí, que não está ocupado, o que faz com que a gente está no estado leve. Ah, ontem, se não me engano, tinha 6 pacientes moderados internados. A Anápolis tem sido abençoada. Porque nós já estamos abertos há quantos dias? 21 dias. Mas a tendência é aumentar? A tendência é aumentar. E nós vamos estudar, está todo mundo junto. Olha, eu passei aqui, vi isso aqui não está certo, vamos mexer aqui, vamos fazer aquilo lá. A gente precisa acompanhar isso, a gente precisa de todos estar na linha de frente. De verdade. E a cobrança, a discussão, o questionamento é que faz a gente ser melhor, é que faz a gente construir, é que faz a gente trabalhar. Então, eu queria só fazer esse apelo, pedir para que a gente realmente possa estar focado em continuar honrando os últimos dias de mandato que cada um de nós temos. Podemos até ter um outro mandato, mas temos aí os últimos dias de mandato que cada um de nós temos e que foi concedido na urna. Vocês, cada um de vocês, sabem o quanto foi difícil para cada um de vocês estar aqui. O quanto foi difícil para mim estar aqui. Então não vamos antecipar questões eleitorais, não. Vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Na hora que tiver que ser julgado, nós vamos todos, quem for candidato, claro, nós vamos todos ser julgados pela urna. E vamos lembrar de uma coisa. A população brasileira hoje, ela está extremamente politizada. Não é mais como era antigamente. A prova disso é que nenhuma pesquisa, nem de boca de urna, acertou o resultado das eleições do ano passado. Então o povo está nos observando e nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar em prol deles. Então aquilo que vocês puderem, nós estamos juntos, vamos ajudar e vamos caminhar nesse sentido. No mais, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês, todos mesmo, tá? E o meu carinho a cada um de vocês, independentemente da questão partidária. Eu brinco muito e deixo ele até constrangido quando eu brinco com o Luizinho. A Gelita, que estava até rindo ali, é uma pessoa que eu tenho um carinho grande, porque eu falo do carinho que eu tenho por aquele rapazinho careca ali. Entendeu? E não tem dificuldade nenhuma de falar isso para ninguém, e é independente de política. E é isso que a gente está precisando. É isso que a gente está precisando. Então, vamos. Acho que dá para a gente ir nessa linha. Acho que tem alguns embates aí que estão ficando acalorados demais, que não tem necessidade nem da base, nem da oposição. Acho que dá pra gente poder conviver e, dentro do respeito, a gente poder estar trabalhando em prol da cidade. Queria aqui fazer esse apelo pelo carinho que eu tenho por todos vocês. Porque antes de eu me tornar prefeito, quando era dono de escola, eu brincava, frequentava o gabinete, ajudava naquilo que podia ajudar, sempre estive à disposição de todos. No dia que deixar de ser prefeito, vai continuar a mesma coisa também? Não abro mão dos meus princípios e nem das minhas amizades, e nem do carinho que eu tenho pelas pessoas. Então acho que dessa forma a gente vai conseguir fazer aí uma gestão que vai realmente ficar, como vocês colocaram, marcado na história, como sendo uma gestão da Câmara, uma gestão da Prefeitura, que pensou realmente na população e pensou realmente no próximo. Tá? No mais, abração. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Obrigado, Leandro.
Obrigado, prefeito Roberto Naves, a toda a sua equipe, secretariado, e parabéns pela responsabilidade com quem tem tratado a cidade de Anápolis. É apenas para finalizar uma utilidade pública, mais um colaborador, servidor da Câmara Municipal, foi detectado, confirmado o Covid-19. Então a mesa diretora estará emitindo uma portaria suspendendo os trabalhos do Legislativo por até 14 dias para que nós façamos novamente a sanitização de todos os ambientes e também iremos procurar, já falava aqui com o secretário de Saúde, Dr. Lucas Leite, procurar fazer os testes nos servidores que estiveram em contato com esse colaborador, né, e estaremos suspendendo os trabalhos do Legislativo por 14 dias, que é o prazo necessário para que o vírus, né, se manifeste. Então,
Logo mais, a mesa diretora estará fazendo essa portaria, suspendendo os trabalhos do Legislativo por até 14 dias. Sem mais nada a ser tratado nessa audiência pública, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.